Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Raio Laser! Mais uma vez estamos aqui com o nosso Lasercast número 30, né? Olha aí, estamos alcançando efemérides já com o nosso Lasercast. Eu sou o Ciro Inácio Marcondes, de volta aqui no Lasercast. Estou agora falando da cidade de Oxford, no Reino Unido. Me mudei para cá, agora temos três raiucas europeus para ficar complicando ainda mais essas gravações aqui, né? E eu vou começar falando aí das pessoas que estão presentes nessa transmissão de hoje, justamente com o raiuca europeu, nosso imperador de Roma, Marcos Maciel de Almeida.
Sempre presente, exceto quando ausente.
Além disso, marcando presença, exceto quando ausente também, nosso grande goiano Márcio Júnior.
Ei, Goiânia!
Opa, tamo aí pra mais essa epopeia. Essa é a boa, né? Falar mal é sempre uma coisa que enche meu coração de esperança.
Falar mal é a nossa vocação mais primeva, né? Assim, aquilo que a gente sempre se foi notado, digamos assim, por essa qualidade. Eu digo qualidade no sentido aristotélico, né? Assim, de ser uma característica específica nossa, um traço distintivo da Raio Laser, que é falar mal. Desde sempre estamos aí nesse ramo, né? E como convidado de hoje, nós temos também um outro crítico de quadrinhos aí, um cara que já esteve aqui no Lasercast antes, né? Comentando quadrinhos de futebol, e agora está de volta aí, Thiago Borges, falando da garoa paulistana. E aí, Thiago?
Acho que gosto de São Paulo.
E aí, Ciro? Olá, ouvinte. E pior que hoje tá garoando mesmo, viu? Esfriou absurdamente aqui em São Paulo, nesta segunda-feira modorrenta, mas igual o Márcio comentou aí, se é para falar mal de gibi, a gente faz o possível e o impossível.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Pois é.
Tô falando mal. Que o Thiago Borges é do quadro Risco, né?
Sim, eu mencionei.
Pelo blog sobre gibis aí.
Blog sobre gibis de primeira qualidade, Thiago Borges aí despontando como um dos principais críticos de quadrinhos do Brasil. E tá aí colaborando agora com o Lasercast, como nosso convidado. Muito obrigado, Thiago, pela sua presença nesse Lasercast. Vai dar jogo esse negócio aí de falar mal, de detratar, de bater numa vaca sagrada ou num cachorro morto, como a gente estava discutindo aqui no nosso preâmbulo antes do Lasercast, né? Então, gente, o nosso tema de hoje é esse, né? Vamos falar de quadrinhos considerados por nós mesmo, e por mais ninguém, talvez, mas por muitas outras pessoas também, talvez, superestimados. O que é um quadrinho superestimado? Para poder organizar essas falas, né? A gente vai ser um episódio mais ligeiro, eu espero, mas não tenho certeza também. A gente vai organizar as falas da seguinte maneira, como se fosse uma espécie de jogo, certo? Ou então comunicações, digamos assim, né? Que vão ter a seguinte estrutura. Primeiro, cada um de nós quatro aqui, selecionou um quadrinho para jogar aos leões, né? Um quadrinho aí para atacar, para poder detratar especificamente, né? Não, tudo bem, não vai ser também então, um ataque tão agressivo assim, mas vocês vão ver como é que vai funcionar. Então, primeiro, a gente escolhe o quadrinho e a pessoa que escolheu esse quadrinho vai falar primeiro porque esse quadrinho tem méritos, ou digamos assim, porque ele é famoso, porque ele tem lá, porque ele está no panteão dos quadrinhos e tal, né? Quais são aí as características que fazem esse quadrinho ser célebre, notório, certo? Depois essa mesma pessoa vai fazer o seu ataque, digamos assim, vai detratar, vai falar porque que considera esse quadrinho superestimado. Tentando dialogar com as possíveis qualidades desse quadrinho e tal, vamos criar aí uma dialética, né, para que o episódio tenha sua riqueza filosófica, vamos dizer assim, né? E por fim, os outros raiucas entram e começam a discutir o que acham desse quadrinho, né? Se gosta, se não gosta, né, e tal. Então, essa vai ser a dinâmica. Nós vamos começar com o Reino do Amanhã, que o Thiago Borges trouxe aqui para analisar. Reino da Manhã, de Mark Waid e Alex Ross. Vocês me corrijam aí que eu tô falando de cabeça, tá? Se eu estiver falando errado. É um quadrinho lançado nos anos 90, tá muito célebre, né? Kingdom Come. O Márcio Júnior depois vai entrar com a sua polêmica análise do Homem-Animal de Grant Morrison, né? Quem é o ilustrador aí do Homem-Animal?
Na verdade é um trio, que é o Chess Truog, Tom Grumet e na arte final o Doug Hazelwood. Um trio fantástico, assim, talvez o pior da história dos quadrinhos, né?
Tem o Tom Grumet, é?
Tem.
Pena que o Pedro não vai estar aqui para defender ele, né? Conhecido como o único fã do Tom Grumet do mundo.
Ele, na verdade, não está aqui justamente por isso.
Se esquivou,
pela,
né?
Pela impossibilidade de defender, o cara se acovardou.
Se acovardou. Ó, falando até em uníssono. Fugiu da raia, cara. Como tantos outros aí.
Fugiu da raio!
Depois, chega a minha vez de pegar a minha, o meu quadrinho selecionado. É o não menos que célebre A Piada Mortal, The Killing Joke, de Alan Moore e Brian Bolan, né? Que tem a arte final em sua edição original, se não me engano, de 88, né? Do John Higgins. E em 2008 teve uma recolorização feita pelo próprio Brian Bolan. Vamos discutir algumas questões relacionadas à arte e também ao conteúdo deste famoso quadrinho do personagem Batman, né? E aí, o Marcão foi o único que destoou desse linchamento da DC Comics que a gente está fazendo aqui, né? E trouxe
de forma vingativa, né? De forma vingativa.
Quase nerdola, né? Assim,
aí ele chegou e falou, eu não aceito esses caras ficar detonando aí a DC, agora eles vão ver. Pegou pesado, vai bater forte.
Exato. Marcão, o bicho pegou um peso pesado do quadrinho mundial, que é um quadrinho dos fundadores da linha Clara, né? Não, o quadrinho franco-belga, O Mistério da Grande Pirâmide, do Edgar P. Jacobs. O quadrinho belga, né, que é considerado aí um das pedras fundamentais aí do quadrinho europeu e tal, da linha Clara, e eu considero um dos melhores álbuns, né, dessa série, Blake e Mortimer. Então, Marcão, ousado, original, já tiro o chapéu aqui para a escolha do Marcão, que teve essa coragem, mas também teve criatividade, diferentemente da gente que fomos mais na retranca ali, né, tentando garantir num 0-0, num 0-0 modorrento a argumentação em cima desses quadrinhos de super-herói, né?
Marcos, cara, mas no fundo,
diga.
No fundo, eu não tive coragem não, cara. Eu tive foi covardia, na verdade, porque eu queria falar mesmo, era mal do Maus, entendeu? Mas eu tô, digamos, tateando no escuro, sacou? Assim, eu vou começar por aqui, né? Depois, de repente, num futuro programa, eu criei essa coragem e realizo meu sonho.
Não, bom demais. Esse daí eu também. Eu tinha também engavetado um projeto aí de fazer uma crítica ao não menos que célebre, considerado o melhor quadrinho de todos os tempos, Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, né? Vejam que eu tenho lá minhas opiniões controversas em cima da obra do Barbudão, mas eu achei que seria meio mongol, meio retardado, ficar meio sem preparo, assim, ficar tentando criticar demais um quadrinho tão complexo quanto o Watchmen, né? Por isso, A Piada Mortal, um pouco mais garantido, na minha opinião, e vou explicar isso na hora que for falar a minha fala aí. Tiago, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente começar e tal? Obrigado pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui na Raio Laser e no Lasercast.
Ciro, eu que agradeço mais uma vez o convite para fazer parte aqui do Lasercast. Eu acho assim que só antes de começar a falar sobre O Reino da Manhã, igual você mesmo comentou, a gente tá jogando no seguro aqui, falando mal de gibi de super-herói. Mas, putz, eu acho que, sei lá, é o gênero que mais envelhece mal, assim, né, cara? Então, fica até fácil você pegar um gibi, principalmente de, sei lá, no mínimo uns 20 anos atrás, e conseguir apontar alguma incongruência ali, né? sei lá, seja na arte, no roteiro e tal. Mas, assim, a gente está aqui para fazer esse serviço sujo, então bora lá, né? Já posso começar a falar, a dar esse resumo do que é o Reino da Manhã, e aí depois só que eu vou falar do porquê que eu acho isso aproximado, é isso, né?
É, isso mesmo. Fala por que que, primeiro você fala por que que você acha que o Reino da Manhã é célebre, porque ele tem essa celebridade dentro do universo dos quadrinhos, e depois você pode fazer a sua crítica, e depois a gente vai tecer nossos comentários também a respeito deste famoso quadrinho pintado por Alex Ross.
Bom, então, bora lá. O Reino da Manhã, como o Ciro já comentou, né, o Kingdom Come, o nome original, foi publicado em 1996 pela DC Comics, naquele selo Elseworlds, que contava histórias que não se passavam no universo regular dos heróis da casa, né? É, então, é uma minissérie em quatro partes, escrita pelo Mark Waid, desenhada pelo Alex Ross. Acho que o Ross estava, sei lá, talvez no auge da sua popularidade, né? Enfim, da sua fama, ali no meio dos anos 90. Então, assim, o porquê que esse gibi é um clássico? Bom, eu acho que, juntando dois dos grandes nomes do gibi de super-herói, já mostra o porquê essa história é conceituada até hoje, né? O contexto em que ela foi publicada, ao mesmo tempo em que a força desse gibi, para ele ser lembrado até hoje, para ele ser mais do que lembrado, ser considerado um clássico, né, das histórias da Liga da Justiça, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é onde o gibi falha, né? Então, assim, dando uma sinopse geral. É uma história onde, em um futuro, né, os principais heróis da DC já estão mais velhos, ali por volta dos 50, 60 anos. O Superman está aposentado em uma fazenda no Kansas, né? E aí uma nova geração de super-heróis meio que tomou o trono desses heróis clássicos. Então, a Diana, ela está cuidando das coisas dela, o Batman virou, o Bruce Wayne, né, virou meio que um governador mão de ferro de Gotham, um cara que não poupa o crime, usa drones para vigiar a cidade e tal. Então, cada herói meio que ou não combate o crime como já combateu antes, ou realmente já abandonou a capa, né? Deixou de lado, foi seguir a vida, foi fazer qualquer outra coisa.
Só colocar uma coisa aqui, Thiago, rapidinho. E? Se a gente quiser fazer umas pequenas pontuações, assim, nas falas, também pode, tá? É só a gente não sair muito dos. Só a gente não sair muito dos trilhos da fala da pessoa que tá aí apresentando o quadrinho. Só pra galera também ficar ligada que se tiver uma coisa interessante pra dizer, pode dizer. Beleza?
Demorou. Onde que eu tava? Ah, tá. E aí surge essa nova geração de heróis, né? Só que é uma geração de heróis bastante diferenciada, porque são jovens que não seguem nenhum padrão de moral, né? Então, eles estariam mais para anti-heróis do que para heróis. E aí, heróis no sentido dos heróis da Era de Ouro ou da Era de Prata, digamos, né? Aquelas pessoas que são íntegras, que têm... que seguem uma moral que não é própria, uma moral coletiva, né? Do que é o bem, do que é o mal. E aí, esses jovens que se proliferam pelas cidades, né, dos Estados Unidos e tal, do mundo inteiro, eles não se importam com as vidas das pessoas comuns. Então, por exemplo, se tiver que lutar na Times Square lotada de gente, com um bando de alien, eles vão explodir tudo e quem morrer, morreu, efeito colateral, dane-se, depois os bombeiros limpam. E então isso meio que acende um alerta em alguns desses heróis clássicos, antigos, né? E se eu não me engano, é a Diana, a nossa querida Mulher Maravilha, que vai atrás do Clark Kent, né, que está isolada na fazenda, lá cuidando das vaquinhas dele. E aí ela vai até lá meio que interceder para que ele volte a ser o Superman, porque, pô, o Superman é o maior herói de todos, né? O primeiro herói dos quadrinhos. Então ele meio que representa essa pureza, né, de que é ser herói. E meio que ele seria um exemplo bom para essa juventude completamente perdida meio que retomar algum valor, né? Meio que ele ser um horizonte para esses caras que não estão nem aí, como eu já comentei. Então, enfim, e aí a história segue com vários conflitos de ideias, vários conflitos entre gerações, né? Vários conflitos morais, e um monte de gente morre, heróis voltam, heróis morrem também. Então, enfim, esse é o plot básico da história. Eu, para falar a verdade, faz até um bom tempo a última vez que eu li, então eu não vou lembrar de cabeça alguns detalhes do roteiro. Mas, enfim, o que é, na prática, essa história? Falando a respeito do contexto da época, né? Ali, 1996. Essa história, ela surge com o Ross, né? Acho que eu não lembro se é 93 ou 94, ele faz o Marvels junto com o Kurt Busiek, que é meio um... eles recontam a história da Marvel de um jeito mais pés no chão, né? Um jeito mais urbano e tal, meio que tentando colocar os heróis ao lado das pessoas comuns. E aí o Ross queria fazer uma história eu não diria parecida, mas um projeto em um escopo semelhante na DC.
O Marvel o Marvel é o olhar de um fotógrafo, né, sobre os eventos principais do universo Marvel.
Exatamente.
Então é meio que o passado da Marvel, enquanto que o Rei da Manhã é o futuro da DC.
Exatamente, é o futuro do gênero do super-herói, né?
Isso.
E aí, então, assim, o que estava rolando na época, pro Ross, depois o Wade, que acaba entrando nesse projeto também, o que estava rolando na época, para eles quererem falar sobre esse embate de geração, esse embate de valores éticos, morais? Exatamente a Image Comics, né? Que surge em 92. Com várias revistas desse gênero, em que os heróis são massas de músculos, né? Tipo, mas eles pensam com o braço, né? Eles pensam com os músculos, tipo um cérebro de amendoim, usando armas gigantescas, tipo, maior que...
Aqueles caras que têm veias no cérebro.
Exatamente. Então... é meio que uma crítica ao que a indústria e mais, de forma mais específica, ao que o gênero do super-herói tinha virado. Porque quando a Image nasce, nasce também o Supremo do Rob Liefeld, nasce o Spawn do McFarlane. Então, vários heróis que não seguiam mais um valor puro, digamos assim, né? Que também atuavam como anti-heróis, que eram mais individualistas do que se preocupavam com o coletivo, e isso fez um sucesso tremendo, né? É só lembrar que antes da Image, o Liefeld, Jim Lee, McFarlane já eram rockstars, já eram, né, estrelas gigantescas. Não só no mercado de quadrinhos, ele já tinha extrapolado até esse segmento, né, do gibi. E aí, quando eles começam a fazer as coisas deles mesmos, os caras começam a comprar Ferrari, né, ficam muito mais ricos do que eles já tinham virado, né, quando eles trabalhavam na Marvel. Então, é meio que o Reino da Manhã...
viraram Guns N' Roses, né?
Total, exatamente. Então chega o Reino da Manhã, meio que, ó, o nosso mercado está passando por isso aqui, e a gente precisa mudar isso. Mas aí é que tá. Em 96, o mercado já tinha passado por isso daí. É, assim, em 96 a Marvel ainda lança o famigerado Heróis Renascem, que busca essa mesma estética, né? Tanto que eles até chamam de volta para trabalhar com eles o Jim Lee, o Life, o tal. É dessa época até aquele Capitão América hiper musculoso, que tipo, o peito do cara parece que é uma armadura, assim. Você sabe qual que é esse desenho, né? Essa capa.
Capitão América.
Famoso Capitão América.
Ele mesmo. Então, assim, mesmo com a Marvel tentando reviver essa estética, mas na verdade era de um ponto de vista bem comercial, né? Eles queriam lançar algo exatamente daquele jeito para vender mais. Chegou a vender, fez um sucesso, sei lá, como qualquer coisa que eles lançassem faria sucesso também. Mas eu vejo que em 96 esses heróis bizarros, ultramusculosos, meio que a estética do cinema de ação ali do final dos anos 80, né? Tipo, meio Rambo, meio Duro de Matar e tal. Eu vejo que isso já tinha ficado, se não totalmente no passado, mas o grosso da fama, do sucesso entre eleitores dessa estética já tinha passado. Porque se a gente lembrar, em 96, o Alan Moore já tinha reformulado o Supremo, que era um personagem criado pelo Life em 92. Então, o Moore, ele estava contando histórias do Super-Homem, usando esse genérico do Super-Homem. Até porque o Moore já tinha brigado com a DC já há anos, e ele ficou impossibilitado de mexer com o personagem, de contar as histórias que ele queria contar. E aí ele meio também que retoma esses valores do herói clássico, né, do herói da Era de Ouro. Ao mesmo tempo, em 95, já tinha surgido o Astro City, que começa a ser publicado pela Image, e depois até vai para, acho que para Vertigo, se não me engano, para DC, né? Mas essa série do Kurt Busiek e do Brent Anderson, curiosamente com capas do Alex Ross, também já tinha começado a recontar histórias com uma pegada muito mais semelhante a esse herói clássico, né? Esse herói que tinha ficado no passado. E, ao mesmo tempo, o Buzz é que ele também traz, assim como no Marvels, eu acho que mais ainda no Astro City, ele traz essa figura do herói muito mais pro cotidiano das pessoas comuns, né? Tanto que Astro City é uma cidade em que existem vários super-heróis, super-vilões, mas o foco das histórias sempre tá, sei lá, na pessoa que tá indo comprar pão na padaria, né, no tiozinho guardinha da esquina, né? Então eu vejo, e na própria Image tinha o The Max do Sam Keith, que apesar de ser um gibi que tinha bastante porradaria e tal, ainda assim era uma abordagem bastante diferente dos outros gibis da Image. E olha que o The Max começou a ser publicado, se eu não me engano, em 93. Então ainda estava naquela febre dos heróis, né, insanos ali.
The Max é um bom gibi para ser resgatado, né? Anda meio esquecido.
Exatamente.
E o próprio Sam Keith, que é um ilustrador muito sui generis, né?
Sim, total, exatamente. O desenho bem único.
Foi desenho animado na MTV também.
Exatamente. E uma animação doidão, sensacional, né? Também. Na época, a gente tinha vários exemplos de gibi de super-herói que fugia, né, dessa estética criada, digamos assim, pela Image. Eu não sei se criada porque, sei lá, o Jim Lee no X-Men já desenhava a galera assim, o Life ou também, né, na X-Force. Então, sei lá, é uma estética que foi... Uma estética que virou febre. Né?
Pegando esse gancho, o Thiago, desculpa interromper, Eu acho que, assim, se a gente fosse talvez colocar uma ponta de lança aí dessa coisa, talvez seja o Cable, né? Personagem da X-Force,
Boa.
né? Que foi criado pelo Rob Liefeld com a Louise Simonson, né? Que meio que inaugurou essa coisa dos heróis muito armados, né? Cara de mal e tal. E, assim, o próprio Cable, ele é homenageado, né? O Reino da Manhã, né? Aquele personagem, o GOG. Não sei se é o GOG ou o Magog, mas
Magog, né?
é Magog, né? É
Magog,
uma
acho
coisa
que é
assim.
Magog.
Pois é. É
É o
igualzinho o
rap de
Cable, né? Assim.
Brasília. Isso é o rap do DF aí, né?
Não, esse GOG aí é responsa. O Magog é um herói pé inchado que é facilmente esquecível, conforme Thiago Borges vai nos explicar, né? Mas então, você acha que o Reino da Manhã chegou atrasado nessa corrida aí de criticar essa geração imã de comics e tal?
Eu acho que sim, eu acho que é um gibi que praticamente nasceu datado já. Se, por exemplo, ele é lançado em 94, 2 anos antes, eu acho que o impacto dele no mercado e o impacto histórico dele seria muito maior do que é. Eu, assim, hoje eu não sei se olhando para trás. Se o Reino ele teve alguma importância nessa questão mercadológica para mudar os rumos do gênero do super-herói. Até porque, igual eu comentei, porque assim, esse resgate desse herói ícone do valor, ele já tinha ocorrido, né? E assim, além, né, dessa questão histórica, do mercado e tal, eu acho também que em alguns momentos é uma historinha bem da safada, né? Porque o Wade, ele usa umas questões de roteiro para meio que deixar de lado alguns heróis poderosos, tipo o Caçador de Marte. Então, assim, ó, e esse herói aqui, ele poderia resolver o plot em tipo rapidinho, mas como ele seria um fiel da balança muito grande, né, a favor dos heróis antigos, então vamos deixar ele meio de lado aqui, tipo, vamos dar um motivo bem rasteiro para ele não poder participar da história como ele deveria, e aí sim a gente consegue contar a história, né, sem ter essa interferência. Se eu não me engano, acho que tem alguma coisa também com o Lanterna Verde, nesse estilo, assim, que, ah, tipo, o cara tá fazendo tal coisa, sabe? Muito
O cara
bizarro.
tá meio exilado, né? Eu não lembro direito,
É,
mas
exatamente.
ele tá
E aí.
exilado, ele tá deprimido, esqueceu como é que se faz as
Isso,
coisas. Aí os
exato.
mais
Exatamente. E
poderosos não
assim.
participam.
Exato. E aí, assim, isso é um detalhe, né? Que, enfim, em vários eventos, né, em várias minisséries que reúnem muitos heróis, isso é meio que via de regra. Então, eu nem vou me apegar muito a essa questão.
Sobre esse
Mas, o
aspecto,
Wade.
leia o meu texto Por que histórias com muitos super-heróis são uma droga? Está no meu livro Zip, Quadrinhos de Cultura Pop, que acabou de ser lançado pela editora Metrópolis. Está à venda na Amazon e na Marte, loja do Márcio Júnior aí, da minha editora lá, do Márcio Júnior. Fazendo o jabá e uma espécie de merchan no meio do negócio.
Ó, eu já peguei esse livro em mãos e o projeto gráfico dele tá impecável, inacreditável. Livro belíssimo. Eu nem vou falar da escrita do Ciro, porque, enfim, deixa eu ver numa olhada, né? O cara é monstro. Monstro sagrado, como diria o Craque Neto. Quem puder, leia esse livraço aí. Mas, assim, acho que o meu maior ponto com essa história é a forma bastante pueril e até inocente com que o roteiro encara o mundo, né? É como se o mundo só pudesse existir bem preto no branco. Ou você é bom, ou você é mau. Você não pode ter nenhuma sombra, você não pode ter nenhum tom de cinza, na sua moral, na sua ética, enfim. Óbvio que a história apresenta também o extremo, né? Porque tem herói, esses jovens que eu comentei aí, a nova geração, os caras realmente, tipo, explodem a galera toda e dança e o povão morrendo e eles dando risada, não querem nem saber. Mas, assim, sei lá, isso é meio que um exagero supremo, né, cara? Qualquer herói, mesmo os antigos, eles tinham algum ponto. Eu diria até que, principalmente os da Era de Ouro, eles sempre tinham algum ponto de sombra ali, né, na alma. Então, por mais que sejam arquétipos, de bondade, de exemplo a ser seguido, eles também têm a sua contraparte humana. E qualquer humano não é 100% bom, não é 100% mal. É um mix, de coisas boas, de coisas nem tão boas, que constroem uma personalidade, né? Então eu acho que em várias passagens o roteiro quer focar, em um grande discurso de, a gente precisa ter os heróis como exemplo a ser seguido. Mas, cara, 96, 5 anos depois, rola o 11 de setembro, tá ligado? Em 99, se eu não me engano, já começa a ser publicada a Authority do Warren Ellis, que são, ainda que heróis ou anti-heróis, né? Enfim, acho que dá até pra classificá-los assim. Mas, ainda que sejam personagens que cometam algumas atrocidades do ponto de vista moral, eles estão muito mais ligados ao seu tempo, ali a virada do século, a chegada do terceiro milênio, do que esse tipo de heroísmo que o Wade e o Ross tentam enfiar, goela abaixo, né? O Astro City é muito mais maduro, nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que ele faz esse resgate, né, desse herói arquétipo, que tinha ficado no passado, mas ele também atualiza esse herói. Então, personagem que seria o Batman dentro do Arkham City, né, ele é um personagem muito mais complexo do que a maioria das histórias que já foram feitas do Batman, entendeu? Ou seja, dava naquela época para você trabalhar de uma forma mais madura, de uma forma mais realista, realmente, essa temática, do que simplesmente ficar pregando que não, faço bem, não faço mal, entendeu? Enfim, acho muito muito inocente isso. E também uma crítica à arte do Alex Ross, de quem eu já fui mais fã. Hoje em dia acho válida a presença dele no mercado, principalmente como capista. Ele é muito bom capista, mas, nessa história em específico, uma história que tem bastante cenas de ação, né, bastante, cena envolvendo vários heróis, splash page e tal, eu acho que essa arte mais dura dele, né, essa pintura bastante estática, sem movimento, sem dinâmica.
Gráfica, né? Tem a coisa muito.
Isso, exato. Eu acho que não casa muito bem com esse roteiro, né? Que
Curiosamente, no Marvel,
fora
a arte dele cai bem melhor, né? Porque
e tal.
é uma história
Exatamente.
mais contemplativa, né?
Exatamente. Então, eu acho que é isso, meus senhores. As minhas críticas ao Reino do Amanhã. Eu vejo, muita gente considerando essa uma das melhores histórias de super-heróis já feitas e tal. Assim, teve a sua relevância na época, óbvio. É uma história que, dá para ler de boa hoje em dia,
Dá até para
né?
ler. Dá para você
Exatamente, pô.
gastar ali uns 30 minutos com esse gibi.
Sim, exatamente. Mas, pô, na minha visão é longe de ser esse clássico divisor de águas, até porque para mim não foi nada de revolucionário. E assim,
Você leu na época, Thiago?
não,
No
ó,
Brasil?
não, 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 porque eu era criança quando saiu. Acho
Sim.
que saiu aqui em 98, né? Eu tava com 10 anos, então eu tava lendo o gibizinho da Mônica, tipo, coisa mais infantil mesmo, né? Eu fui ler a primeira vez, Faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Curioso, porque eu ainda tava naquela febre do super-herói. Não, preciso ler os clássicos. Só que, mesmo na época, quando eu li, eu fiquei legal, essa história é bacana, né? Eu não achei de primeira assim, nossa, caramba, realmente é o que falam. E aí, alguns anos depois, eu meio que fui ver algumas coisas para vender, para me desfazer, né? Para ganhar mais espaço, para comprar mais coisa, porque é assim que a gente trabalha. Aí eu reli e, putz, sinceramente, eu não consegui nem terminar de reler. Não caiu bem. Mas, assim, vale, quem nunca leu...
Vendi. Então, quer dizer que o plot é primário, quase infantil, o dilema ético é falso, ele é basicamente tentando resgatar um super-herói clássico impossível, talvez...
Não é inovador.
Nessa época dos heróis, não é inovador, e a arte muito fria, sem cinética, sem beleza das relações entre os quadros. Eu lembro que realmente é muito isso, né? Reino da Manhã. Não é, ele não impressiona muito a narratividade dele. Por mais que seja um quadrinho de super-herói, e normalmente já não tem isso mesmo, mas mesmo aquela coisa elástica, assim, dos quadrinhos de super-herói, o Reino da Manhã não alcança, né?
Exatamente. Achei legal todas essas considerações aí do Thiago, assim, né? Bacana. Pensei em algumas coisas aqui quando você estava falando. É um gibi, assim, eu li na época que saiu aqui, né? E eu só li essa única vez, assim, então eu guardo na memória aquela onda de ter curtido o gibi, assim, né?
Sim, total.
Aquela altura, sim, Thiago, eu já sacava que não era um trampo revolucionário, nem nada, né? Assim, era algo... Era isso também, né? Isso que vocês pontuaram, assim, uma espécie de resposta da DC ao Marvels, né? Que, por sua vez, também, assim, é legal, né? Assim, beleza, é legal. Agora, tem uns aspectos, assim, que eu acho que são... em alguns pontos que você tocou, assim, que eu queria pensar um pouco aqui, são mais ou menos o seguinte, assim. Tem uma coisa do gênero do super-herói, cara, que eu acho que... Aquela coisa do precursor, né, do cara que traz uma marca de inovação, o legado dele é sempre terrível, né? Sei lá, né, você tem o... Para cada Faith No More, você tem um... Sei lá, um Korn.
É?
Então é foda.
Assim, né?
Você tem um Iron Maiden.
Zoado.
Korn
é ruim pra caralho, meu.
E aí você tem que aguentar o relógio. É tão ruim que até o Todd McFarlane foi lá fazer capa. Né?
Então, pois é, isso é um bom sinal de ruindade.
Sim, você tem, sei lá... Bom, enfim, né, o que é precursor acaba criando uma situação. E essas duas obras, né, que são que garantem uma certa longevidade para um gênero desgastado, que são super-heróis, né? As duas obras clássicas aí dos anos 80, que justamente O Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, o legado delas é terrível, cara, né? É muito ruim, bicho, porque as pessoas ficam querendo criar um gibi de super-herói para adulto, que seja sofisticado e etc, etc, etc. Então existem várias tentativas, umas melhores sucedidas que as outras, né? Mas o fato, cara, é que assim, toda a indústria ela se voltou para isso, e o resultado é essa idiotice que a gente tem aí, porque na verdade, cara, é aquilo que o Alan Moore vive dizendo, o negócio do gênero de super-heróis é para criança, cara. Assim, não faz sentido a gente ficar achando que daquilo ali pode surgir algo revolucionário, sabe, seu transformador, uma visão mais complexa do mundo, justamente, principalmente a partir desses critérios aí que da coisa soturna, sombria, mega violenta, e, sabe? Todos os super-heróis, cara, para mim eles, assim, na verdade, eles entraram numa espécie de um beco sem saída, estético, criativo, né? Porque, pô, cara, se eu quiser ler algo maduro, não vai ser ali que eu vou ler, né, bicho? É super-herói, cara, né?
Pode crer.
E Então, nesse sentido, assim, é o que eu acho, é que talvez, né? E aí eu tô falando de memória aqui, né? O Mark Waid é um desses roteiristas da indústria, dessa indústria super-herói, que eu gosto, entendeu? Eu gosto também do Kirk Busiek, né? Acho que são os caras consistentes, assim, né? Por exemplo, um dos gibis de super-herói mais recentes, que eu acho mais legal, foi essa passagem dele pelo título do Demolidor, né? Do Mark Waid lá com o Demolidor, principalmente com o Christian Neal lá. Eu acho aquilo lá...
É muito boa, verdade.
Muito bacana, porque ela não tem a menor pretensão de ser outra coisa que não os gibis de super-herói, assim. Eles não estão morrendo em cima de um espelho do mundo real ou de criar uma metáfora para a vida. Não é nada disso, cara. É a porra de um gibi de super-herói, entendeu? E aí lá tem desenho de gibi de super-herói, tem roteiro de gibi de super-herói, e é isso que acontece. E por exemplo, os poucos gibis de super-herói que eu ainda tenho interesse hoje em dia são esses, cara, que eles não tentam falsear. Né? Toda vez que aparece, o cara veio aqui para revolucionar, para fazer uma parada séria e tal, aquilo lá foi um momento, cara. O legado disso é horrível, porque é patético, né, bicho? Assim,
legado é grande, né?
Se o Bruce Wayne quisesse resolver o problema do crime em Gotham, era fácil, cara. Distribuição de renda e colégio para todo mundo. Então qualquer pensamento sobre super-herói,
né? Em duas edições já era, né, Márcia?
Acabou, mano. E aí
acabava o título pra sempre.
Essa coisa toda, assim, disruptiva desses gibis, né? Por exemplo, do Watchmen e tal, né? Ela bota essas questões, essa coisa em xeque, né? O Watchmen muito mais do que o Cavaleiro das Trevas, né? Mas é isso, né, cara? E abre espaço, inclusive, pra hoje a gente tá, cara. Tem esses caras aí, saca, que vota, acha que o Bolsonaro é o justiceiro, o Batman, entendeu? Saca? Esse tipo de leitura de uma ética de super-herói que é tão idiota mesmo. Assim.
Não, e tem outra coisa, né? O Reino da Manhã, ele tem um legado nefasto, porque ele tem uma influência muito grande sobre o universo da DC cinematográfico, né? Do Zack Snyder, vocês terem uma ideia. Aquela estética mais obscura, sombria, meio depressiva, assim. Né, assim, de um questionamento ético vazio, um questionamento ético meio simplório, assim, né, sobre esses desígnios aí de o que deve ser um super-herói e tal, como se você pudesse questionar uma base tão pobre, digamos, de uma atitude ética, que é a do super-herói, que é basicamente uma atitude criada ali, né, no final dos anos 30, nos anos 40, para uma série de objetividades que estavam ligadas à indústria da época e tal, especialmente ao leitor da época, e que acabou tendo que se cristalizar como cultura, como indústria cultural através das décadas. E chega nesse momento aí do Reino da Manhã que os caras não têm mais o que fazer, e aí tem que ficar criando um conflito entre uma nova geração de super-heróis que são rebeldes e insolentes e indolentes e tudo mais contra uns heróis clássicos que têm aqueles valores de cowboy, né? Que é basicamente isso, super-homem é um herói que tem um valor de cowboy. Cowboy do cowboy clássico também, né?
Eu então... precisaria reler, hein, Ciro, mas tem uma coisa que eu acho que é um ponto, assim, que é esse central que eu queria só deixar aqui. Eu precisaria, de fato, reler. Mas o que me parece, assim, pelas memórias, inclusive, que o Thiago trouxe pra gente, é que é uma espécie de um manifesto ali de que fala assim, ó, cara, se a gente for fazer de pito super-herói, tem que fazer de pito super-herói com a lógica de super-herói, entendeu? Saca? Assim, me parece que o Mark Waid estava apontando nesse sentido. Assim, olha, essa nova geração ali de super-herói, desse negócio, assim, saca? Não faz sentido o de pito super-herói e tal. Só que aí... tem essa coisa da aparência, né, cara? E que leva a esse...
porque a arte do Alex Ross não combina muito com esse propósito do gibi,
claro,
eu acho.
Claro, não, tem várias coisas.
Verdade.
E o próprio... A gente pensar aquilo naquele momento, entendeu? Porque, cara, assim, quando você chega ali nos anos 80, você tem uma geração, ou mais de uma geração, que ainda tem um vínculo com essa porra do gibi de super-herói, que é um vínculo afetivo que vem da infância. E quando, cara, aquilo apresenta uma possibilidade, são uma mídia que pode ser de um gênero, né? Que pode ser levado um pouco mais a sério, as pessoas se agarraram aquilo com unhas e dentes, de uma forma, assim, cara, que
é um fenômeno difícil de compreender, de fato, né? E tem outra coisa, por exemplo, o Guerra Civil do Mark Millar também é um gibi que eu acho que deriva um pouco do Reino do Amanhã, porque é sobre a história de uns super-heróis inconsequentes que querem fazer um reality show e aí eles explodem um negócio e isso vai gerar o ato lá, o Civil Act lá e tal, que vai gerar. Também é um negócio que discute uma coisa que é inverossímil na sua natureza mais bruta, que é assim: ah, o super-herói ele deveria se alistar ao governo, uma jurisdição para os super-heróis, que é uma coisa que começa a ficar embolado, uma coisa meio absurda, né? Criando uma espécie de tecnopolítica para uma coisa que em sua base é completamente inverossímil, né? Eu também detesto Guerra Civil justamente por conta disso. E eu acho que ele tem um elo aí com o Reino do Amanhã, né?
Tem a ver com tudo, é uma linhagem, né, cara? São poucos caras aí que conseguem lidar com esse tipo de quadrinho, sabe? E produzir um material decente, né? São esses, o Thiago levantou uns caras aí, vários gibis dessa linhagem, que conseguem, inclusive, ser mais efetivos, né? E mais legais do que o Reino do Amanhã.
Não, o Astro
O
City.
Marcão tá
Tá
chorando
absurdo, velho.
agora, sabe, Thiago? O Marcão tá aos
Eu
prantos
quero ouvir o que
agora.
o Marcão tem a
Porque
dizer, porque ele
a
nomeou a
loja
loja dele.
dele era Kingdom Comics. Agora o cara tá arrasado.
Vai lá, Marcão. A gente quer te ouvir.
Desculpa, eu tava no, tava no banheiro chorando. Agora eu voltei aqui. Não, não, é o seguinte, cara. A gente fala sobre um gibi que a gente tem um
Lá
valor
vai o
assim.
cara preparando Fatality.
Não, não. Quando a gente fala de um gibi que a gente tem um valor afetivo, né, fica mais assim difícil, né, da gente, digamos, manter o racional, né? Então, assim, como vocês bem lembraram aí, eu assim, eu curto tanto esse gibi que eu até tinha uma loja que era Kingdom Comics, né, uma clara referência a esse gibi. Mas enfim, eu acho assim, eu acho um gibi legal, uma boa aventura, nada também assim que vai salvar o mundo. Eu não acho os personagens assim tão bidimensionais, assim tão maniqueístas, né? Eu acho que tem ali um papel meio dúbio ali do Batman, né? Também assim tem três facções ali que estão se enfrentando, né? Com três propostas diferentes, né? Mas, assim, para não me alongar muito sobre esse tema, né? Ilha Kaiju, Rafael fez, que ele fala sobre o Reino do Amanhã. E, assim, eu não vou conseguir jamais falar tão bem quanto ele falou, que ele explicou durante meia hora assim, o ponto de vista dele. Mas vejam lá, assim, é bem interessante, porque ele cria uma nova leitura assim que envolve. Ele fala até de Frank Miller e de Alan Moore também, assim, que representariam uma facção também dessas três que estavam guerreando ali, né? Que seria essa do Magog, né? Com os novos heróis, a do Batman, para os caras que permaneceram, digamos ali, na briga, e o pessoal que digamos, se aposentou, né? Que é o pessoal do Super-Homem e tal. Mas enfim, vejam esse vídeo lá. Ilha Kaiju, Reino do Amanhã.
Legal, vamos linkar o vídeo do Rafael também no post, quando a gente for fazer. Mas vamos passar então para o nosso próximo gibi aí, para a gente também não se demorar tanto, já que já falamos bastante sobre o Reino da Manhã, né? Márcio Júnior vai pegar um quadrinho bastante querido aí, especialmente pelo nosso Lima Neto, né? Que não pôde estar aqui hoje, infelizmente, para defender o Homem-Animal do Grant Morrison, que é considerado um dos pináculos aí do grande autor escocês e tal, e um dos primeiros quadrinhos em que ele revelou aí sua capacidade de fazer quadrinhos metalinguísticos, bizarros e de soluções inventivas para as dimensões que ele cria, que ele cria para a fantasia dos quadrinhos. Márcio, diga aí.
Senta que lá vem a história.
Então, eu vou falar aqui dessa fase clássica e, ao que me consta, até canônica, né? O tempo todo a gente vê as pessoas chorando por causa do homem animal, o grande homem animal do Grant Morrison, uma coisa, piriri, pororó. E que eu nunca entendi muito bem a grande verdade, assim. Não entendeu o gibi, porque o gibi é fácil de entender. Nunca entendi em certa medida, os motivos, né, dessa adoração. Assim. Então, na verdade, eu tenho alguns palpites em relação a isso. O fato é que o homem animal, ele vai se configurar, foi um gibi lançado em 1988, dentro de uma lógica clássica no quadrinho de super-herói, que é você oferecer um personagem irrelevante para um talento em ascensão poder experimentar os seus dotes ali, artísticos, né? E ver se cola ali e tal. E aconteceu isso com esse personagem. A primeira edição do Homem-Animal é de 1988. Ou seja, faz parte da tal invasão inglesa, né, que promovida pela DC, que trouxe vários, principalmente, né, roteiristas, né, mas também desenhistas, né, mas roteiristas que vieram para a DC, que notadamente eram mais capazes que os roteiristas norte-americanos de então, e o Grant Morrison veio e se notabilizou ali com o Homem-Animal, que é essa série que, de certa forma, vai ajudar a compor a espinha dorsal do que seria a Vertigo, né? Comics, né? A linha dos quadrinhos supostamente mais adultos da DC, né? Ou quadrinhos que não são necessariamente de super-heróis, né? Tem essa característica da metalinguagem que é explorada ali pelo Grant Morrison, e eu acho que é isso que justifica, assim, a presença dessa série, né, na memória, no coração de muitos leitores aí por décadas, né? Assim, como bem disse o Ciro, né, o Lima, né, nosso parceiro aqui, que infelizmente hoje não pôde estar presente, o Lima é um cara bem fã do Homem-Animal. Ele reconhece muito o impacto desse quadrinho. Ele tem um texto muito bacana na Raio Laser sobre isso, né, sobre o impacto do Homem-Animal, principalmente nesse aspecto.
Vamos linkar também.
O impacto da quebra da quarta parede, sei lá que parede, de parede é essa. Entendeu? Então, assim, e o Homem-Animal tem esse conjunto de aspectos, né? O que eu vejo, assim, já indo para a parte que... Cara, eu já, assim, eu li originalmente no Gibi Informativo da Abril, acho que era DC 2000, algo assim. E havia ali, né, cara, uma história em quadrinho que ela já meio que chegou, né? A gente acompanhava ali os fanzines, as conversas, esses toques, cara, é tipo um novo Alan Moore, Grant Morrison, e tem essa história que é aquela, né, que é o Evangelho do Coyote, alguma coisa assim, né? Onde no roteiro tem essa questão da metalinguagem, o Grant Morrison vai radicalizar dentro da série essa questão a partir desse número. Mas é isso, né? O Homem-Animal vai interagir com um personagem que é tipo lá, da Warner, é o Willy, o Coyote lá do Papa Léguas, né? Um personagem que morre sucessivas vezes de forma extremamente violenta, mas se recompõe, né, também sucessivas vezes. Então vai ter essa questão aí da metalinguagem, né? Deus aparece na história como sendo o quadrinista, né, o criador ali, e que pode alterar, né, os rumos da história, né? Ou seja, faz a gente lembrar que aquilo é um gibi. E ainda tem uma piadinha ali jocosa no final, que é mandar o clássico da Warner, né, que por enquanto é só pessoal no fim da edição. Eu lembro que na época, sim, cara, eu li isso aí, sabe, assim, mas nessa época já tinha rolado tudo, cara, já tinha rolado Cavaleiro das Trevas, já tinha rolado Batman, já tinha rolado Watchmen, já tinha rolado todo o Demolidor lá do Frank Miller, né? Assim, não só aquele com o Marchetti lá, a queda de Murdock, mas todo o Demolidor. Assim, ou seja, de certa forma, em certa medida, já estava dado que os quadrinhos, mesmo, né, por exemplo, o Reino do Amanhã foi aparecer 10 anos depois, né? Mas Mas a essa altura já estava dado, assim, que o quadrinho de super-herói podia ter uma visão que fosse um pouco mais madura, a depender da capacidade do artista, né? E aí ali eu já saquei, cara, assim, que na verdade aquilo lá podia impressionar quem não tivesse tido acesso a esses outros materiais, né, de super-herói, ou então a outros materiais mesmo, né, quadrinho europeu e etc, né, já o quadrinho underground norte-americano ou mesmo um determinado tipo de quadrinho brasileiro, assim, quer dizer, né, essa ideia de quadrinho para adulto, ela sempre teve colocada ali. É, então, assim, velho, o saldo final, assim, do Animal do Multimorso, assim, é por isso, não é que seja um gibi, ele é para mim, é definitivamente superestimado. Né? Ele é definitivamente superestimado. Para além de uma memória afetiva, se você vai ler hoje, cara, não sobra muita coisa ali, né? Assim, não sobra muita coisa por ali. Então, é um gibi que quando, né, a Panini foi reeditou, né, em uns volumes desses, de essas brochuras aí, em 3 volumes, tal, eu falei, pô, não, eu vou comprar esse negócio aqui e vou ler. Cara, eu sou um acumulador, assim, é muito difícil me desfazer de um gibi, cara. Eu comprei lá os 2 primeiros volumes, assim, li o primeiro e falei, cara, isso aqui é inadmissível. Eu fui lá e devolvi, cara, pra loja. Assim, nossa, cara, não,
o gibi, o gibi que Márcio Júnior devolveu.
Aí eu devolvi pro cara, assim, pô, tinha um monte de gente, porque o cara da loja era negócio, que tinha essa comoção, né? Esgotava, e assim, cara, existem alguns aspectos que eu acho que são importantes a gente considerar. Né? Assim, a primeira coisa é a questão, de como que a obra sobrevive e se atualiza. Né? Assim, eu leio quadrinhos, assim, né? E para mim, os aspectos formais da linguagem dos quadrinhos, eles são muito importantes. Eu não consigo me desligar deles na leitura de uma história em quadrinhos. Né? Obviamente, tem histórias e quadrinhos, assim, que tem lá um roteiro, uma trama interessante, tal, mas que praticamente prescindem da imagem e poderiam muito bem, com algumas adaptações, virar um texto literário, cumprir o papel dele. Então, isso para mim não é quadrinho. Né? Os quadrinhos, para mim, são esses que estão carregados da potência da linguagem dos quadrinhos. Né? Olhando para o Homem Animal, essa fase, eu não vejo absolutamente nada que demarque, assim, uma ruptura ou uma inovação que justifique a posição canônica desses quadrinhos. Né? De um ponto de vista temático, ele, né, trouxe algum elemento novo. Por exemplo, né, o fato do personagem ser um ambientalista, ser um cara que defende o meio ambiente. Então, isso é uma causa um pouco diferente para o universo super-heróis. Mas isso só faz sentido dentro do universo super-heróis. Né? Então, assim, os super-heróis sempre defenderam a propriedade privada e o homem-animal defende os animais. Né? Então, assim, fora isso, cara, tem a questão da metalinguagem. Mas a metalinguagem, bicho, até o gibi da Mônica tem, né? Aquela clássica.
Não, mas aí você tá zoando, né? Não com a sofisticação que o Grant Morrison coloca, né?
A sofisticação que o Grant Morrison coloca. Vamos falar sobre a sofisticação que o Grant Morrison
coloca. Porque, deixa eu colocar uma coisa aqui.
Hoje eu ainda me dei o trabalho de ler 2 histórias.
Porque essa história do Evangelho do Coyote, especificamente, que é a única que eu me lembro, eu já li o arco completo, mas faz muito tempo também. Ela é uma história bastante genial, cara, porque ela meio que cruza gêneros de histórias em quadrinhos, assim, como se fossem meio que um metaverso, né, um universo paralelo em que se passam nas mentes dos criadores e que podem ser cruzados como se fossem dimensões paralelas. No final dos anos 80, isso daí era bastante interessante, e isso vai fundar toda uma espécie de Grant Morrisonologia, né, que ele vai trabalhar em outros quadrinhos, como Flex Mental, Multiversity e tal, que ele vai... E aí a gente vai acabar chegando na crucial questão, que é se quem gosta de Grant Morrison e as maluquices dele ou não, né? E aí vai virar uma coisa de briga de torcida.
Não, mas não é isso. Não é disso que eu tô falando. Olha só, Esse aspecto metalinguístico, né, é a única coisa valorável, de fato, dentro do homem-animal. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, cara, assim, que para uma história, por exemplo, eu considero, a gente está falando aqui do Alan Moore, né, do Watchmen, por exemplo, né, para mim o Watchmen, que não quer dizer que não tenha críticas, etc, etc, mas é uma obra canônica. Por quê? Porque passados todos esses anos, cara, ele é uma obra que ainda permanece de pé, sabe? Assim, existe uma sofisticação de texto, existe uma sofisticação de narrativa quadrinística, existe um conjunto de coisas que estão colocadas ali, né, que faz aquela obra permanecer, digamos assim, nesse lugar que ela conquistou no imaginário. Se você olha para o Cavaleiro das Trevas, né, ainda que com o tempo e a atualização da postura do Frank Miller, etc, etc, né, se você faz uma leitura cega daquele quadrinho, aquilo lá ainda hoje é um baita, é uma baita história em quadrinho.
Aquilo ali ainda é pura dinamite, né? É pura dinamite o Cavaleiro das Trevas.
Cara,
né?
É impressionante.
De linguagem, de texto,
de animal, de tudo, cara. E o homem animal, cara, ele é um arremedo disso. Aí, assim, vamos fazer justiça também, né? Assim, é por isso que a gente tá falando que o quadrinho é superestimado, sabe? Assim, vamos fazer uma justiça. A justiça é essa. Na própria introdução, lá do Bia era isso. Assim, o Bruce falou assim, olha, era um trampo que eu fazia mensalmente, né? Então, eu tinha que correr com aquele material, eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha algumas ideias, eu joguei essas ideias ali, dentro de uma indústria, né, e aí deu no que deu. Tem gente que gosta.
Talvez ele já seja naturalmente um quadrinho um pouco menor, né, o Homem-Animal.
Mas ele não é tratado assim, entendeu? Essa que é a questão em relação, sabe, assim, o olhar, e eu vejo gente séria e críticos, respeitados e tal, que olham para o Homem-Animal e olham. Né, com esse, nossa, isso aqui é uma grande coisa. E não, cara, existem boas ideias que foram, que naquele momento, igual eu disse, né, para um determinado público, tinham lá o seu grau de novidade, certo? O seu grau de novidade, né? Mas que hora que você vai ver, cara, o resto é uma. Sabe, bicho, é assim: você tem ali as histórias, cara, elas também não são tão sofisticadas assim, elas são pueris, né? Tem a trama ali interna da família do personagem.
São meio descartáveis, né? São meio
totalmente. Não, e são mal elaborados do ponto de vista narrativo. As coisas se resolvem com muita facilidade, entendeu? Os dramas se resolvem com muita facilidade. A tensão está colocada de um jeito, né, um tanto quanto maniqueísta, que não aprofunda grande coisa, né? Então, o grande barato da história é esse negócio da metalinguagem. Se houvesse um time de artistas, talvez, né, os ilustradores do quadrinho fossem digamos assim, os quadrinistas fera mesmo, os caras pauleira, talvez isso pudesse ter sido outra coisa, entendeu? E conquistar, né? Ou seja, jogar uma nova camada, né, de energia em cima dos roteiros que são, de certa forma, criativos e inventivos do Grant Morrison, mas não são também nada espetaculares, né? Com esse Chess Truon, que talvez seja o pior desenhista de quadrinhos do universo, cara. E só vai encontrar um par no próprio Tom Grumet, cara, que são os desenhistas mais genéricos, mais desprovidos de graça, assim. É entediante se olhar uma página, cara. Não,
a arte é sofrível mesmo, né?
É horrível, o desenho é feio, é um tipo de gibi de super-herói absolutamente genérico. É um tilt, cara, do ponto de vista da paginação, da narrativa. Não tem um traço de inspiração gráfica, hora nenhuma, cara. É tudo
papel. É capenga, né? É perneta.
Não, é horrível, cara. E aí, a hora que você vê no Homem Animal, ele fica, né? A série toda fica ancorada nessa ideia dessa metalinguagem utilizada lá pelo Grant Morrison, sabe? Não tem nada, nenhum traço de brilhantismo, nenhum traço de inovação, ou pelo menos de tensão criativa visual ali ao longo da história. Assim, não acontece absolutamente nada, é sofrível e para mim, cara, é absolutamente, sabe, assim, é um quadrinho que é superestimado, né? Faz muito
sentido. Mas eu quero ouvir o Marcão e o Thiago, o que eles acham do Grant Morrison.
Só matar isso aqui, a última aqui, assim. Né? Essa metalinguagem ela faz sentido, cara, para quando você tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, quando a gente está naquela sede de falar para os nossos pais, para os nossos tios, para a coleguinha da escola que não lê gibi, que olha, gibi é uma coisa, olha que coisa mais doida. O cara olha aqui e tem o leitor está falando com ele, ou o desenhista aparece a mão do desenhista. Assim, faz sentido ali. Assim, de um modo geral, o que eu penso sobre o meu animal é isso, cara. É uma história em quadrinho que faz no momento, compreendo que tem ligação afetiva, porque abre portas, né? Eu tenho as minhas ligações afetivas também.
Portas da percepção, já diria o Grant Morrison, né?
Claro, claro, né? Mas assim, mas ao contrário desses outros quadrinhos, né, que pouca posição relativamente canônica aí, ou essa, né, célebre. Cara, é uma coisa assim muito pueril. Eu acho estranho uma pessoa ler aquilo hoje e achar muito legal. Não é muito legal. Mas também tem essa característica de sumarizar, né? O homem-animal, ele sintetiza o que, que é a vertigo, o grosso desse ser. Era um bom roteirista, lidando com temas inusitados dentro do universo dos quadrinhos. Um desenhista medíocre, né? E um capista brilhante, que no caso era o Brian Boland, né? Fazendo capas incríveis, geniais.
E fazendo, ou seja, em ritmo mensal, né? Assim, ou seja, os caras tendo que criar a rodo, né? Tipo, criar num sistema meio industrial que às vezes funcionava, às vezes não, né?
É, aí se você vai comparar, por exemplo...
Isso aí,
né,
cria irregularidade de algumas séries.
É, você vai comparar, por exemplo, o Homem-Animal com a série, por exemplo, o Monstro do Pântano, do Alan Moore, que foi feito, produzido... exatamente nas mesmas condições, cara, a gente tem um outro universo, cara. Você tem, porra...
Pois é, mas genial, não vamos entrar no Alan Moore agora. Agora. Eu quero ouvir o Thiago e o Marcão, o que, que eles acham do Homem-Animal, pra gente encerrar esse assunto.
O Márcio tá sendo bem tendencioso.
Não, nunca.
Os nossos bate-papos na Raio Laser, ele... Sempre que o pessoal fala mal do Kiss, né, que é a banda favorita do Márcio, sim, aí ele defende, não, porque eu ouvia na época...
É, dois pesos, muito... duas medidas.
De forma alguma. Pois é. De forma alguma.
Então,
é
assim, quando...
o que eu falei, cara.
Deixa o Marcão falar, Márcio.
Posso explicar.
Vai quando aí, ele lia na época dele, aí quando ele ouvia Kiss, aí sim, não, aí pode... Valor afetivo, tal, é muito bom. Quem não ouviu, sinto muito, não pegou a magia. Aí agora, o Homem-Animal, tudo isso que ele falou aí. Eu acho assim, é um gibi muito interessante. Ele tinha uma proposta diferente para a época, né? Não compreendo a sua crítica ao Chastro Og, né? Realmente, o Tom Grummet, ele é um desenhista assim, normal, assim, nada demais, assim, tudo redondinho, muito, muito certinho. Mas o Chastro Og, acho ele bastante competente, né? Se você colocasse ele em qualquer outro gibi ali da Vertigo, ele não faria feio, né? Aliás...
fazer feio na Vertigo, desenhista, velho? É pra isso que ela existia, cara.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei.
Porra, mano, não. Esse aí é cego dos dois. Ele tava no nível da galera.
Pois é, mas na Vertigo você não tinha bons desenhistas, sabe? Então, assim, você não pode querer criticar esse cara como se ele fosse tão ruim assim. Eu não acho. Acho que ele fazia um papel competente ali. Ele melhora no final. Se você for pegar ali as últimas edições, está muito bom. E, cara, essa coisa da metalinguagem, ok, o Maurício fazia isso direto. Mas, cara, no quadrinho americano ali, você não tem ninguém, quem fizesse isso, sabe, assim, era uma coisa diferente, assim, eu acho que interessante, cara, como que ele, a conversa dele lá com o homem animal, né, essa coisa que ele fala, que assim, cara, eu tive que matar sua família porque...
Tem uma metafísica no negócio, cara, tipo assim, é um parado extremamente inteligente, assim, comparar com o Maurício é sacanagem, né, tipo, é um recurso altamente engenhoso, assim, e tal, muito dificilmente copiado em outros quadrinhos, assim, uma grande sacada do Grant Morrison e tal.
Novo me conta.
Então, eu acho assim, um gibi, assim, eu não acho que ele seja isso que você falou, não, sabe assim, eu acho que ele tem seu valor, assim, ele marcou uma época, ele serviu, assim, como entrada aí para essa invasão britânica, né, assim, esse pessoal que tinha pretensões mais literárias, assim, uma pegada mais madura. Eu acho que sim, serviu para cimentar muita coisa interessante que veio depois.
E você, Thiago?
Olha, eu acho que é uma entrada interessante para quem quer algo mais, digamos, sofisticado dentro desse gibi de massa, assim, né? Eu lembro que quando eu li, também, tipo, naquela época, a mesma época do Reino da Manhã, eu lembro que eu curti muito, mas várias ideias que o Morrison joga ali no Homem Animal, ele trabalha melhor em trabalhos posteriores. Tanto a questão da metalinguagem na relação entre o autor e o personagem, no Flex Mentalo, por exemplo, é tipo muito melhor, assim, ele vai muito mais a fundo, né? Mas assim, eu acho que a reta final do Homem Animal é muito boa. O começo é bem ok, assim, tipo, nada demais, aquelas histórias dele cuidando dos golfinhos lá, que o Márcio falou também, tipo, ok, legal, mas realmente nada que vai mudar a vida de uma pessoa, né? Mas eu acho que, sei lá, aqueles últimos 10, as últimas 10 edições, né, aquela reta final mesmo, que vai resolvendo várias questões da trama, né, anterior, eu acho bacana. E a arte, putz, eu também...
A arte eu fica acho difícil, que... mas aí a gente vai começar a falar de Sandman também aqui, pô. Aí vamos botar o bode na sala. Sandman é ruim porque a arte é ruim também? Como é que é?
Então, não, mas... Mas eu sinto falta no Homem-Animal que a narrativa seguisse um pouco as loucuras que o Morrison coloca no roteiro, saca? Eu acho que se fosse uma arte um pouco mais fora da casinha, sem essa questão da página... Porque assim, vamos ser sérios, se a gente pega uma página do Homem-Animal, a gente pode falar que é qualquer gibi daquela época ali, final dos anos 80, começo dos 90, qualquer gibi.
Caretíssimo, né? Caretíssimo.
Exato, né? Então, se a narrativa, aliás, não a arte em si, porque o desenho do Trogue até eu acho ok, né? Não fere meus olhos, assim. Mas, sei lá, se a narrativa dele fosse algo mais fluida, algo mais diferente, sim, eu acho que essa questão que o Márcio falou, que ele sentiu falta, acho que daria para cobrir bem. Mas, enfim, se não um clássico imortal dos quadrinhos, um clássico da Vertigo, eu acho que é justo falar que o Homem-Animal é.
Não, com certeza é, mas é isso que eu tô falando. Já tô falando de gibi superestimado, né? Porque, por exemplo, quando você fala dos gibis desse período, as pessoas colocam no mesmo balaio. Ó, então tem o quê? Tem o Cavaleiro das Trevas, aí tem o Watchmen, aí tem o Monstro do Pântano, aí tem o Sandman, e aí tem o Homem-Animal. É sério isso, sim. Né? Não é que o gibi seja o lixo supremo da humanidade, não é isso, cara. Mas é absolutamente superestimado, e para mim, por essas questões que eu pontuei. Né? Quer dizer, o Thiago foi preciso, cara. As ideias que o Grant Morrison originalmente lança ali, ele vai ter oportunidade de desenvolvê-las de forma melhor, mais elaborada, mais contundente nos trabalhos posteriores. Né? O gibi não é tão inovador assim quanto sequer. Esse tema da metalinguística é a âncora, e é ali que está a força, a potência do negócio. Mas para mim é pouco, né? Para o nível, para o grau de canonização, literalmente, que esse quadrinho tem.
Bom,
não vejo por quê.
Acho que podemos deixar o Homem Animal por aqui. Vamos subir o sarrafo agora. Falar de Alan Moore e Brian Bolland.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Clássico, a piada mortal, The Killing Joke, foi lançado pela DC Comics em 1988. Eu vou tentar apresentar brevemente algumas características que fazem esse quadrinho ser um clássico, né? Um quadrinho incontornável na bibliografia de super-heróis aí, né? E também vou tentar, assim, eu reli ele hoje para a gente fazer um quadrinho de 50 páginas e tal, bem fácil de ler, e para a gente poder tentar discutir um pouco, também questionar um pouco um cânone mais absoluto, assim, né? O Alan Moore e tal, né? É um artista muito celebrado, considerado um dos mais importantes dos quadrinhos como um todo, né? Só que o Piada Mortal, para começo de conversa, ele é um quadrinho que o próprio Alan Moore não gosta, né? Ele deu muitas declarações já dizendo que acha esse quadrinho fraco, que acha que as ideias são pouco desenvolvidas, que Batman e Coringa não são personagens reais, não são humanos, eles não dizem nada à humanidade, assim, a uma humanidade patente de cada um de nós e tal. Então, ele basicamente desconversa muito sobre esse quadrinho, né? Ele já estava em 88... se desentendendo com a DC Comics, né? Ele fez meio que por obrigação, e foi o Brian Bolland, ele ia fazer, parece que, uma história com o Juiz Dredd, né? O Brian Bolland, o famoso ilustrador Juiz Dredd na 2000 AD, grande ilustrador de quadrinhos, né? Um dos grandes ilustradores de super-heróis e britânico também, né? E tal. E o quadrinho parece ter muito mais um entusiasmo do Brian Bolland, né, que sempre foi um defensor desse quadrinho e tudo mais, do que do texto do Alan Moore em si, né? Ele foi colorizado originalmente em 88 pelo John Higgins, também é um ilustrador britânico, né, que foi o colorista de Watchmen, que acho que funciona melhor no Watchmen do que na Piada Mortal, mas a gente pode discutir isso, né? O quadrinho, ele vai contar, acho que todo mundo conhece essa história, é uma história muito canônica, né? Assim, vai contar a origem do Coringa, né? Ao mesmo tempo que o Coringa, nos flashbacks, ele conta a origem do Coringa, ao mesmo tempo em que o Coringa escapa do asilo Arkham e captura o comissário Gordon após atingir a Bárbara Gordon, a Batgirl, com um tiro que aleja ela, né, assim, deixa ela paraplégica e tal. E aí ele tenta enlouquecer o comissário Gordon numa espécie de circo freak, assim, e tal, com uns espelhos e uns monstrinhos, umas crianças meio demoníacas, assim, e tal. Ele faz ali um dispositivo para tentar provar que qualquer homem comum que é submetido a um dia ruim, né? Isso é uma frase célebre do quadrinho. Ele pode ser levado pelos caminhos da loucura, né? E tal. E aí o Batman vai atrás e tudo mais. O Batman, ele tenta resolver essa questão. Ele tem essa preocupação de que ele e o Coringa vão acabar se matando. Eles precisam chegar a um acordo, alguma coisa assim. E no final, o Gordon, ele, apesar da filha dele ser severamente lesionada e tal, há um indicativo, né, de que não é explícito, mas de que o Coringa estupra a Bárbara Gordon também, né? Então tem um grau de violência psicológica e moral muito, muito, muito brutal nesse quadrinho. E no final, o Batman e o Coringa, o Batman consegue capturar o Coringa e o Coringa conta uma piada. E aí tem aquela famosa última página, assim, que parece dar uma certa indicação de que o Batman poderia até ter matado o Coringa, né? É uma história canônica do Batman, né, que é considerada a história definitiva de origem do Coringa, né, que ela, na verdade, é fora do cânone, ou, digamos, da cronologia oficial da DC na época, né? Então era considerado uma one-shot, assim, que foi pensada como uma espécie de graphic novel, mas que depois acabou sendo incorporada, porque ela ficou tão célebre, né, como a origem do Coringa, que acabou virando a origem do Coringa em diversas mídias também, né, e tal. Você pega vários filmes, o filme do Tim Burton, depois esse último Joker e tal, vão beber muito do Piada Mortal, né. Eu acho o Piada Mortal um quadrinho que tem muitas coisas interessantes, né, e eu vou dizer algumas, porque que ele... ele é considerado tão célebre, né? Ele é um dos primeiros quadrinhos a colocar o Batman como um espelho invertido do Coringa, né? Como se fosse assim, esse Batman aí que vocês consideram um herói, é um personagem tão louco quanto o próprio Coringa, né? Então seria uma coisa como se fosse uma sombra junguiana, né? Um doppelganger, né? Um do outro, tá? Que é uma coisa que acabou se tornando muito banal nas histórias do Batman e do Coringa depois disso. Então ele tem essa vantagem, né? Então, ao mesmo tempo, o visual do Coringa que o Brian Boland coloca é muito interessante, porque ele se baseia no filme O Homem que Ri, do Paul Lenny, né? Que é um filme meio ligado ao expressionismo alemão, porque o Paul Lenny era um diretor alemão que foi trabalhar nos Estados Unidos e adapta o Vitor Hugo, né? É um filme muito legal. Ele não é um filme de terror, né? O Homem que Ri é um filme melodramático sobre a história de um cara que tem uma deformação no rosto e se apaixona por uma mocinha no meio do século XIX e tal, assim. É uma história trágica e bonita, assim, poética e tal, mas é engraçado que o visual ele acaba tendo um impacto muito grande, né? Além disso, o Brian Boland coloca também um aspecto meio República de Weimar, né, ou seja, de um certo caligarismo na história, nos desenhos e tal, que é uma coisa que ele vai tentar acentuar na recolorização que ele faz em 2008, na comemoração dos 20 anos da história, né? Uma colorização que ele usou muito Photoshop e tal, então foi muito criticado por isso, né? E, por fim, tem, de fato, essa ideia do dia ruim, né? Que pode acabar com a vida de um homem comum, é uma premissa muito interessante que vai ser usada ali em vários escritores e tal, Dostoiévski, no Memórias do Subterrâneo, ou então no Philip Roth, um livro chamado O Homem Comum e tal, que é uma ideia, né, de que assim, um pequeno lapso no mundo caótico e tal, que vai desencadear consequências imprevisíveis que vão levar à loucura, né, e tal. E o final, de fato, é muito interessante, né, assim, é um final ambíguo, conta uma piada bastante engraçada que o Coringa conta e o Batman, ele consegue subverter realmente essa ideia do quadrinho, né. Beleza, então, quer dizer, mas por que você acha que o Piada Mortal é superestimado, né, eu diria assim, né. Primeiro, assim, comparado com as outras obras do Alan Moore, parece ser uma obra mais despretensiosa e tal, que ele fez muito mais rápido. É um quadrinho que eu acho que o principal problema dele, ele é muito pobre em texto, né? Assim, eu acho que os diálogos são quase primários, assim, tipo, são situações muito que lembram muito de um gibi comum, né? Comparado com Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que como eu falei e comentei com o Márcio ali, ele é uma espécie de dinamite de linguagem, né? O Cavaleiro das Trevas é aquele dínamo, né? Aquele motor em que tem letreiros incríveis, sequências arrojadas, né? Situações narrativas e também situações dos personagens que são surpreendentes e vão te engajando e te deixando enlouquecido com a profunda, o arrojo daquela história, né? Eu acho que a Piada Mortal decepciona muito, apesar dele ter alguns recursos narrativos legaizinhos, que ele alterna os flashbacks ali com a narrativa do presente, com algumas analogias visuais, por exemplo, assim, a mulher do Coringa está chorando quando ele vai montar a história do Coringa, e aí ele corta, né? Ele faz uma espécie de raccord cinematográfico para um palhaço que tem a mesma silhueta dela. Então, ele faz isso o tempo inteiro para fazer essas passagens, né? Mas isso é pouco, né? Assim, tá. O resto é uma história bem convencional, né? E eu acho que o texto, ele banaliza demais a loucura, né? Eu acho que ele envelheceu nesse sentido, porque o Coringa, ele tenta trazer uma coisa muito radical, muito agressiva, né? Porque o Coringa aleja a Batmoça, porque o Coringa mostra as fotos dela sendo estuprada por Gordon e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem um monte de outras situações que são basicamente extraídas de qualquer gibi ordinário do Batman, né? Que, por exemplo, essas criancinhas meio escravizadas do Coringa e tal, são coisas anacrônicas, assim, né? Ou, por exemplo, ele prendeu o Gordon numa sala de espelhos, né? Como se fosse aquela cena do filme A Dama de Xangai, do Orson Welles, né? Que aquilo ali é genial, né? Aquela lá, assim, filme dos anos 40, você cria ali uma perturbação psicológica a partir de espelhos distorcidos, fazia muito sentido, mas, pô, estamos falando de 88, aquilo ali já era uma catacrese, né? Um recurso totalmente ultrapassado, né? Que não assusta ninguém. Eu acho que aquela parte do Gordon, que ele tenta enlouquecer o Gordon com uma espécie de teatro dos horrores, o Coringa, é meio constrangedor, assim, porque ninguém fica assustado com aquilo, né? Eu acho que a principal é essa abordagem da loucura, né? Assim, é uma banalização da ideia de loucura, como se você sofresse um trauma, necessariamente você fosse ficar louco, né? Tal, que ele vai repetir isso pro Batman, né? Ele vai falar assim, ah, eu sei que você teve um dia ruim, seu irmão foi assassinado, ou será que não sei quem foi, aconteceu isso e tal. É como se as pessoas não fossem capazes de se reconstruir, né, a partir dos seus traumas. Quer dizer, aí você vai falar, não, mas pô, isso é um gibi do Batman, né, cara? Então, por que que você tá querendo achar esse tipo de profundidade num gibi do Batman? Aí eu vou falar, pô, mas é isso que ele queria, né? O Alan Moore, ele quis implicar e incidir esse tipo de tema, né? O estupro, o assassinato, a crueldade sem limites, né? Uma crueldade iconoclástica e que é associada à loucura, né? Como se a loucura fosse realmente um sujeito que não tem nenhum tipo de lógica operando dentro dele, né? Como se a loucura não tivesse a sua subjetividade, a sua narrativa interna, as suas questões ali de construção de um self, né? E tal. Então eu acho que o filme Piada Mortal, ele é contraproducente, né? Ele espalha umas ideias equivocadas, assim, quando ele tenta ser sério, né? E quando ele tenta ser um quadrinho, ele é uma história banal do Batman, né? Então é um pouco isso que eu acho que eu não gosto. Eu lembro que eu li ele, eu não li ele na época, em 88 eu era muito pequeno, mas eu li ele nos anos 90, ele teve algumas republicações e tal. E eu sempre quis ler esse quadrinho, porra, Piada Mortal, ele tem um nome muito bom, né? Piada Mortal. E você vê aquela capa, né, do Coringa, do Brian Bolland e tal, né, só que assim, eu acho a arte do Bolland melhor em preto e branco do que colorida, né, eu acho a do John Higgins já não tão boa no Piada Mortal quanto ela tá no Watchmen, e aquela recolorização que ele fez é muito polêmica, ele tenta dar um tom, ele tenta acentuar esse aspecto expressionista da história, né, colocando tons mais pastéis, mais escuros, menos saturados, como era a arte do John Higgins, com menos cores quentes e tal, né? E tem muito, é muito visível algumas alterações que ele faz nos traços do rosto dos personagens e tal, o que é extremamente problemático, né? Quando um autor ele vai pegar uma coisa que ele fez há 20 anos e vai tentar reprocessar aquilo, né? Como se ele não tivesse se transformado numa outra pessoa 20 anos depois, né? E tal. Então, eu não gosto nem tanto da arte dele, apesar de ele caracterizar muito bem o Coringa a partir do Homem que Ri, né? Que é o Conrad Veidt, né? Que é o ator que faz o gabinete do Dr. Caligari, que ele também interpreta o Homem que Ri, né? Mas eu acho que também eu não sou um grande fã da arte do Brian Bolland nesse quadrinho especificamente, apesar de eu achar ele muito bom no Juiz Dredd, né? Quando a arte está preta e branca ali, existe uma crueza ali, uma expressividade que eu acho que tem que valoriza mais a anatomia dos personagens, a maneira como ele desenha e tal, né? Então é isso, né? Assim, eu não sei, é isso aí que eu tinha para dizer. O que vocês acham aí? Comentem.
E aí, o que você está achando do episódio? Você também tem quadrinhos superestimados? Deixe um comentário, entre lá no raiolaser.net e participe inteiramente deste episódio.
Gente, até o momento, na verdade, esse é superestimados DC, né?
Olha ele! Olha ele!
A nossa conversa, né? E que remete a essa coisa dos super-heróis. Eu acho que esse é o debate que a gente acaba caindo. Assim, por exemplo, a primeira coisa é essa. Assim, o próprio Alan Moore, ele reconhece no gibi, né, assim, que aquilo não é um grande momento deles. né? Ele acha que aquele, digamos, em certa medida, é uma espécie de equívoco, porque tem a ver com isso que a gente estava conversando, né? Sabe, assim, é querer pegar super-herói e transformar em algo adulto é uma complicação, assim. E muitas vezes esse algo adulto, ele só tem dois aspectos, que não são adultos, né? Só é hiperviolento ou tem erotismo, e só, né, cara? O fato de ser hiperviolento não faz um gibi adulto, né? E aí a gente vê tudo o que vai eclodir um pouco adiante aí da Piada Mortal com a Image que a gente estava falando, né? Era tudo suposto para ser direcionado a um público adulto, mas que não tem nada de adulto aquilo, né? Os gibis da Image, os gibis são retardados, os gibis são violentos e eventualmente sexistas, né? Não tem nada.
É, mano, uma crítica que só fazem muito ao Piada Mortal também, né? Porque a Bárbara Gordon não tem nenhuma participação na história, a não ser isso, ser estuprada e aleijada.
É isso. Então, assim, por exemplo, a primeira pessoa que vai reconhecer essa fragilidade é o Alan Moore, né? E aí, assim, então tá dado ali. Então, quem transformou a Piada Mortal num clássico canônico, etc., não foi ele, né? Agora, também aí é um outro exemplo daquilo que a gente estava discutindo aqui, né? Que é o aspecto formal do gibi, né? Essa coisa da formalidade. E o Brian Bolland é um desenhista daqueles raros, né? Raros. E, então, é ele que carrega a Piada Mortal aí nas costas, né? É ele que vai conduzir essa história toda, né? Assim, o que há de valor ali, cara. Você imagina a Piada Mortal desenhada por Chas Truog.
Mas as pessoas nem se lembram tanto da Piada Mortal pelo Brian Bolland. Lembram porque a Legião bate boas. Lembra porque.
Mas quem gosta de quadrinho, né? Não tô falando fã de Batman e fã de DC, né? Porque para esse. E é por isso que o Alan Moore vai achar que, né, que errou a mão mesmo, né? Porque é essa coisa da excrescência, assim, da idiotice, de achar assim, não, olha o tanto que o Coringa é mal mesmo. Isso é um gibi foda, porque o Coringa não faz só piada, não taca torta na cara dos outros, não dá choque quando pega a mão. Ele é mal, ele, olha o tanto que ele é mal, ele estuprou a Barbara Gordon, ele é legítimo. Esse é mal, entende assim, cara? A coisa se conduz para lá, mas para os quadrinhos, para a história dos quadrinhos, o que conduz? Isso é, né, sei lá, para quem curte quadrinho, cara, o que carrega ali a Piada Mortal nas costas é o Brian Bolland. E também com essa visão equivocada. Por exemplo, o Brian Bolland, cara, é um desenhista exuberante, muito técnico, e que foi se especializar como capista, né, porque para ele era muito mais canal, ganhava mais grana, e ele é um desenhista demorado, então ele não vai... Ele nem fez mais quadrinhos seriados.
É, tanto que foi longo o processo de produção da Piada Mortal, por mais que seja muito curta a história, né?
Exato, cara, ele não produz desse jeito, né? E olha a visão, então ele digamos, né, e ele é um cara obcecado por controle também, né? Então, o que ele achou foi que as cores do John Higgins, que eu particularmente gosto bastante, falseava a intenção dele, né? Então, quem é o autor, de fato, por trás da Piada Mortal, em certa medida, é o próprio Brian Bolland. Ele achava que falseava aquilo lá no ponto de vista, assim, que ele queria uma história que fosse, tipo, noir, expressionista, né? Tons de, né, tudo sombrio, soturno. Enquanto que, por exemplo, né, o John Higgins vai usar as cores como um elemento narrativo, né? Então tem aquela explosão de cor nesses momentos aí do Comissário Gordon, tem uma coisa um tanto ácida ali, numa colorização, num processo que, digamos, é mais orgânico, Ciro, do que no Watchmen. O Watchmen, o próprio John Higgins vai usar uma colorização que tem mais a ver com os velhos... Um quadrinho barato de banca, né? Que ainda não era Gert 9 e tal, né? Com aquelas
gibis,
cores.
Gibis dos anos 70,
e...
né?
E até antes, né? Aquelas cores, as cores planas, né? Você vê uma cor entrando na outra, enquanto que essa do John Higgins tal. E o Brian Bolland, ele fala que que aquilo incomodou, que aquelas cores, assim, ele falou que ele não tinha coragem de olhar, eu acho que eu li isso na entrevista, ele não tinha coragem de olhar o gibi, assim, que aquilo virou outra coisa, e aquilo foi um tormento para ele por mais de década, né, a ponto dele querer refazer uma edição com a cor do jeito que ele acha que tinha que ser. Que, de novo, a gente incorre nessa polícia, que é tentar tratar um gibi de super-herói como se fosse algo, um espelho do mundo real, né? Eu vou repetir essa história que eu e o Marcão, a gente lá fazendo a entrevista lá com o Dave McKean, né? Ele falou assim, cara, deixa eu falar, eu super-herói, eu fiz uma vez o Asilo Arkham, foi uma experiência bacana, trabalhei com o Grant Morrison, mas eu não tenho o menor interesse nesse tipo de coisa, assim, sabe? Porque por mais que aquela história seja complexa, no fundo, cara, é patético, velho, que é um cara vestido de morcego. E não dá para levar essa série em hipótese alguma. Então eu fiz uma vez, experimentei, não volto aqui nessa desgraça nunca mais, entendeu? Enquanto que o Brian Bolland adota, não, ele quer atribuir uma carga de seriedade ali e tal, como se isso pudesse. Ou seja, é essa cilada que essas obras, essas de fato canônicas dos anos 80, nos meteram, né? Assim, ó, de achar que super-herói pode ser algo tal, né? Pode até ser, mas nem deve ser, e é raro, porque é uma contradição tão horrível quanto, sei lá, anarcocapitalismo.
É, e vale ressaltar também uma coisa, que é, eu acho que é a completa gratuidade desse estupro que tem nesse quadrinho, no sentido de que, não só porque a Bárbara Gordon não tem nenhuma importância para a história, mas porque o super-herói, se você pensar, qualquer super-herói, ele um super-herói clássico, vamos dizer assim, ele é destituído de sexualidade. Sexualidade não é uma coisa que faz parte do universo dos super-heróis, apesar deles serem hipersexualizados em suas imagens, né? Então é um paradoxo, né? Assim, é aquela coisa, o Manara falava assim, todo super-herói está sempre nu, você sempre desenha um super-herói nu, mas ele nunca tem nenhuma atitude sexual, né, e tal. E o Coringa ele é um inverso de um super-herói, sendo um anti-super-herói, sendo um vilão e tal, mas ele também é uma força ali que ele não projeta nenhum tipo de... Não é, por exemplo, como o personagem do Laranja Mecânica, né, o Alex lá, em que o personagem também estupra, mas ele ali, ele é uma força erótica, de certa forma, que é canalizada para a loucura dele, para a psicopatia dele e tudo mais. Aquilo faz parte. Agora, o Coringa ali, me parece muito que o Alan Moore só coloca essa cena para poder fazer uma... Ah, eu sou escrotão, né? Porra, vai ser massa isso. Vou botar ali, o Coringa também vai estuprar a Bárbara Gordon e tal, assim. E aí o fanboy vai falar, cara, que massa, olha só. Rola até um estupro, no sentido assim de cara, que radical, que violento, né? Então, quer dizer assim, quando a sexualidade aparece numa história de super-heróis, né? E olha que nem nos filmes de super-heróis atuais, você vê que esses super-heróis da Marvel, eles nem tem nem romance, cara. Tipo assim, os caras têm corpos perfeitos, eles têm ali uma fisionomia de deuses e tal, e deuses e deusas, mas assim, nem interagem sexualmente e tudo mais. Existe uma coisa pudica em relação aos super-heróis, e aí quando o cara vai colocar isso, é de uma forma violenta e doentia, né? E tal. Então, qual é, digamos, uma psicologia sexual para esse fenômeno dos super-heróis? Eu acho que o Piada Mortal é um caso bem paradigmático de como que é mal resolvida a sexualidade no mundo dos super-heróis, né?
Poxa, cara, eu vou ter que pegar o infeliz papel de defender o Shastrog, cara. A que ponto eu cheguei na minha vida, né? Poxa, o Márcio está comparando o Shastrog, colocando ele no ringue com o Brian Bolland. Aí é sacanagem, né, bicho? Você comparar o Shastrog com esses caras, pô, com o Steve Dillon, entendeu? Lá da Vertigo, com o Mike Drickenberg, sacou? Esses caras ruins, sacou?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Isso que o Ciro falou do... Porque a Piada Mortal começou como sendo uma coisa assim, fora do universo do Batman, depois virou canônico, né? É uma coisa sintomática de como que o gibi de super-herói nessa época começou a decair, né? Nesse meados dos anos 80, né? Porque essa é até uma história que, sim, eu também acho bem fraca a Piada Mortal. Até uma história assim, fraca, Só porque tinha, digamos, o selo do Alan Moore, ela virou canônica, né? Assim, como tudo que o Alan Moore faz, né? O Alan Moore, no gibi obscuro do Capitão Britânia, falou que a terra do universo Marvel era a terra 646. Isso virou canônico, né? Enfim. Aí o Coringa aleijou a Bárbara Gordon, também isso virou canônico. Ok. Mas realmente, assim, eu acho um gibi, assim, eu nunca entendi essa adoração à Queda Mortal, né? Eu acho um gibi, assim, muito curto, assim, sem muito espaço ali para nenhuma outra interpretação, assim, uma coisa mais quadradinha, né? E essa piada final que ele conta, cara, eu acho tão sem graça, sabe? Assim, uma piada que eu já tinha ouvido, assim, umas 500 vezes, assim, quando eu li o gibi.
Aquela
assim,
do louco que acende a lanterna?
É, aquela do louco, é. Sabe, assim...
Acho até de boa.
Não sei, acho forçado, sacou? Aí o Batman fica rindo com o Coringa ali no final, sacou? Assim, eu não sei, não me pegou, não. Então, nessa, eu tô com vocês aí. Realmente, ele não merece essa fama toda que ele tem, não, sabe? Assim, eu acho que é o carimbo do Alan Moore ali, né? Junto com a arte exuberante do Brian Bolland, que... deu essa fama, né? E também essa coisa do fanboy também querendo pagar de adulto, né? Assim, o nerdzão que, nossa, o gibi é violento, tem estupro, não sei o quê, enfim.
Eu vou com vocês também, viu? Essa acho que é a história que faz mais tempo que eu não leio. Eu lembro que eu li ali no por volta do ensino médio, primeira vez e tal, então ainda era bastante influenciável, né? O humor quer falar sobre grandes assuntos e tal, mas. Pô, e um gibizinho de 50 páginas também fica complicado, né? Que ele filosofar sobre a psique humana, né? Ainda mais usando o super-herói, né? Como o Márcio comentou. Então, assim, eu não lembro de muita coisa, mas realmente essa gratuidade da violência acho que não tem nada a ver. E, inclusive, eu acho até que... Pro que veio depois, esse gibi é muito mais nocivo do que, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Porque, enfim, é um gibi que pega esse template de querer ser adulto apenas por ter coisas extremas e não por abordar um tema de forma... sutil, de forma aprofundada, né? Mas assim, pelo menos tem a arte do Bolan, né? Que, como sempre, o cara é um monstro. Eu gosto muito das cores do Higgins nesse gibi. Acho que dá uma questão meio lisérgica, bastante interessante. Mas, enfim, é isso, né? É uma leitura que você faz, tá, beleza, né? Leu, e aí na sequência você já nem lembra muito o que você leu, porque realmente fica na superfície, né? E eu não gosto muito do final também, não. Acho meio... É um final aberto que... Eu não sei se tem a necessidade de ser um final aberto daquele jeito, sei lá. Mais um motivo, né? Aliás, mais um elemento de querer ser muito adulto, mas no fim... não passar tanta coisa. Sei lá, acho que é mais uma questão de o Alan Moore já tá de saco cheio da indústria e ter escrito qualquer coisa lá do que realmente ele querer passar alguma mensagem muito maior, né? Mas essa realmente tá longe de ser uma das melhores, longe mesmo de ser uma das melhores histórias do Batman, como muita gente aponta.
Falei que era bater em cachorro morto, né? Falar da piada mortal. Ninguém gosta aqui, mas beleza. Não, acho que eu até elogiei não, demais.
Superestimado só. Superestimado daquelas, assim, eu gosto.
Ele tem alguns méritos, muito... sim, assim.
É um gibi divertido, cara. E pra mim é sintomático desse momento de querer transformar super-herói em algo sim. Maior do que o próprio gênero, entendeu? E é uma tolice isso, é um erro, é disso que a gente está falando aqui, saca? E aí, até hoje a gente está andando nesse negócio. que eu acho bacana é que o próprio Alan Moore, assim, né, ele é a primeira pessoa que fala, pô, cara, aquilo ali, bicho, se, assim, tudo que tem de ruim ali é culpa minha. E o que tem de bom foi o cara lá que fez. Então é isso.
É.
É isso, cara. Só que o que o cara lá fez, ele fez legal, dá uma onda boa ver aquilo ali, cara. Né, assim, é uma das coisas que eu tenho saudade da minha vida, assim, de moleque, assim, e que não vai rolar, né, cara? É de ver uma história desenhada pelo Brian Boone, saca? É, não vai rolar, a gente não vai ler mais uma história desenhada pelo Brian Boone. Vai ver capa. Pra algum gibi ruim. A gente nem vai comprar.
É bom, ruim. Até porque... vamos.
Opa, ó, fala, só Thiago. Só pra fechar aqui, a parte super-herói mesmo do gibi. Que é, tipo, o Gordon no trenzinho lá, aquelas bizarrices todas. Tirando o que é mostrado lá, né? Aquela violência sem sentido. Mas o Batman lutando contra as armadilhas, tá? Aquilo é a parte boa, é o super-herói puro, né? Sem querer filosofar sobre a existência.
E tem esse conjunto, né? Tipo assim, o Alan Moore é um cara de uma época. De um tipo de coisa, assim, a era das referências. Ele traz um conjunto de referências pro negócio, né? Assim, ele tá pegando o Batman do Adam West. Lá,
sim, ele cita o Adam West, cita Bob Kane. O Batman, ele é o primeiro.
Virar aquilo do avesso, né? Assim, só que não dá muito certo, porque é melhor o Adam West. Assim. O Batman é legal, saca? Assim, o Batman é legal. Ah, qual que é o melhor Batman do cinema? O Adam West.
Vamos continuar batendo nessa tecla. Adam West é o melhor Batman, sem dúvida alguma.
Todos os tempos.
Vamos passar então para a nossa última resenha aqui. Marcão vai passar para as praias europeias agora. Passar para o quadrinho franco-belga. Vamos lá, Marcão. Como é que você tem para dizer sobre o Mistério da Grande Pirâmide do Edgar P. Jacobs?
Então, esse gibi aí, eu sempre... quis ler, assim, eu nunca tinha lido nada, né, desse Blake Mortimer, né? Sempre me remeteu muito, assim, essa coisa BD, assim, Tintin, Asterix, que não é muito minha praia, né? Resolvi dar uma chance, né? Você, Ciro, me emprestou uma vez uma revista muito interessante chamada... Os Segredos das Obras-Primas da BD, né? Uma revista francesa, que os organizadores pegam 10 gibis, né? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu anotei, aquele Passageiros do Vento, do Bourgeon.
É um do Blueberry, né?
Blueberry do Moebius, Maus, From Hell, etc. Eles dissecam cada gibi, né, dizendo por que aquele gibi é muito bom, por que é uma obra-prima, etc. Então, quando eu vi lá que tinha esse mistério da Grande Pirâmide, né, eu falei assim, pô, beleza, sempre quis conhecer esse Blake Mortimer e vou, assim que eu encontrar, eu vou comprar e conferir esse gibi. Né? E, bom... Só dando um pouco do contexto sobre esse gibi, né? Ele apareceu primeiro numa revista chamada Le Journal de Tintin, de 46, né? E ele é, digamos assim, as partes 4 e 5 da série inteira. Né? A série, se não me engano, tem 24 números. Né? Até nisso se assemelha ao Tintin. Então, assim, você tem primeiro uma história em três partes, né? E depois você tem essa, que é o mistério da Grande Pirâmide, que dura duas partes. Bom, eles são uma dupla, né? O Blake é um capitão, é um piloto da Força Aérea Britânica, né? Que depois ele vira diretor do MI5, né? O Serviço de Espionagem Britânica. E o parceiro de aventuras dele é o Philip Mortimer, que é um físico nuclear, né, também britânico, e um dos principais cientistas lá do Reino Unido. Eles têm sempre um vilão, que é o Coronel Ulrich. É um, aquele vilão típico, né? Assim, um cara de... É monóculo, né? Usa um monóculo, aquela coisa bem batida, assim. E é justamente isso, assim, que não me atraiu muito no gibi. Porque, assim, ele é um pouco previsível, muito maniqueísta, né? Mas falando sobre as qualidades, né? Por que esse gibi é tão célebre? Basicamente, seria... primeiro porque é um gibi do Edgar P. Jacobs. Não sei se é assim que fala em... Lebel, não sei se é assim que fala em francês. Mas é um gibi assim, muito famoso porque tem uma pesquisa histórica muito extensa. Conta-se que ele ficou lendo durante 3 anos obras de grandes pesquisadores nessa temática egípcia antiga. Né? Assim, o Heródoto, o Estrabão, os autores árabes também. Enfim, então, realmente, essa parte, o rigor histórico, o rigor científico que tem no gibi, assim, de cair o queixo. Realmente, você tem ali muita carga de estudo, muita carga de história ali que deixa você bastante impressionado. Mas, fora isso, não teve muita coisa assim que tenha me pegado, né? É um gibi, assim, nos anos 40, né? Então ele peca um pouco pela verborragia, né? Que tinha na época, assim, que era bastante comum. Então ele é um gibi difícil de ler, ele meio que não flui, assim, a leitura, né? E tudo isso, assim, vindo de um cara que ele é reconhecido, assim, como um dos pais da BD franco-belga, e também um dos pais do desenho do tipo Linha Clara. Então, eu tinha uma grande expectativa, né, assim, mas assim, uma expectativa meio suspeita, assim, sabe? Porque assim, como eu não gosto muito do Tintim, né, eu acho assim, tudo muito certinho, né, tudo muito redondinho, os personagens assim, não mudam, assim, eles começam bonzinhos, terminam bonzinhos, sabe? Assim, não tem muita evolução e tal. Então, assim, eu queria ler para matar uma curiosidade, mas, assim, já suspeitando que talvez não seria uma experiência tão interessante para mim. Uma coisa que me pegou muito nesse gibi, assim, que me deu uma antipatia, é essa coisa, uma atitude de superioridade que eles têm, né? Assim, nesse gibi específico, o Blake aparece pouco, mas o Mortimer, ele sabe aquela coisa assim, que ele é o sabichão, ele chega ali e vai resolver, né? Porque ele é chamado por um amigo dele, pesquisador egípcio. Esse cara está prestes a... segundo suas pesquisas, indicaria que na pirâmide de Kelps haveria uma câmara escondida, que haveria um tesouro ali, do faraó. E, bom, ele convida o Mortimer para ir para o Egito, né? O Mortimer chega lá, sabichão, né? Ele é o foda, vai resolver tudo. Eles têm um servente, né? Um ajudante, que é o Ahmed Nasir. Aí aquela coisa, né? Assim, é um indiano, né? Que fica chamando ele o tempo inteiro de senhor, de mestre, né? Essa coisa assim, pô, o europeu é o foda, né? E nós aqui somos uns bosses aqui, nós africanos, nós indianos, né? Tem uma coisa muito forte, esse traço do fardo do homem branco, né? O homem branco vai chegar lá, vai resolver tudo, né? Ele tá levando o ideal civilizatório, né, para as sociedades mais atrasadas. E isso é muito carregado nesse gibi. Me lembrou, uma vez, estava no segundo grau, tinha um professor de geografia, assim, que era daqueles esquerdistas assim, bem radicais, assim, muito interessante. E nessa época estava saindo o filme do Black Rain, né, aquele filme do Michael Douglas, E, não coincidência, nessa época estava tendo uma competição econômica bem forte entre Estados Unidos e Japão, né? Então, assim, para variar, esse filme Black Rain, o japonês é idiota, o japonês é vilão, o japonês só faz merda, né? E o Michael Douglas vai lá pro Japão e aí é aquela coisa, né? Ah, sou branco, sou foda, vou resolver tudo, vou fazer acontecer e tal. Então me lembrou um pouco do Black Rain. Mas talvez assim, a coisa que mais tenha pegado para mim é que é um gibi que ele não consegue te surpreender, sabe? É um gibi que, cara, se você já leu Tintin, se você já leu Asterix, sabe, assim, não vai ter nada, assim, é tudo muito, muito redondinho ali, entendeu? Assim, é previsível, sabe, assim, você consegue matar todas as charadas ali que estão escondidas no gibi. É claro, assim, que dando um desconto, né, do período em que foi feito, né, você tem que conhecer que talvez na época isso fosse uma coisa revolucionária, uma coisa diferente. Mas lendo hoje, sei lá quanto tempo depois, uns quase 70 anos depois, é um gibi que ele soa muito, muito, muito datado, sabe? E é uma experiência assim que eu saí assim decepcionado e cara, eu vou pegar para ler um gibi do Blake Mortimer agora, sim, vai ser muito difícil.
Marcos, eu acho que você tem tá bem justa a sua crítica ao Blake Mortimer, porque de fato é um gibi datado, né? Assim, não tem muito como dizer, um gibi dos anos 40, cara. Tipo assim, esse aí, quando a gente vai analisar uma coisa dessa, eu acho que a gente já tem que virar a chave para um olhar mais arqueológico, assim, né? Tipo assim, eu tô vendo uma mídia de outra sociedade e tal, praticamente, né, e tal. O que, obviamente, não significa que a gente deva passar pano no olhar colonial que esses quadrinhos de linha clara têm, né? O que a gente tinha muito criticado por isso também e tal, né? E o Blake Mortimer, muitas vezes, ele o que sobrevive dele é um pouco também esse esquadrinhamento obsessivo que esse autor tinha em fazer paisagens realistas, em desenhar baseando em fotografias dos lugares e tal. Também ele tinha um esquema de cores muito interessante, de pintar os balões, pintar as letras para criar umas distinções narrativas que eram legais e tal. E, claro, também engendrar essa trama toda, né? Assim, essas histórias de espionagem, que eram muito interessantes para o leitor da época, né? Eu vou fazer o de advogado do diabo aqui, porque o Bruno Porto, que é o grande fã de Linha Clara, da Raio, não está aqui para defender o Black Mortimer, né? Mas vamos considerar que essas histórias são histórias infantis também, né? Infanto-juvenis no máximo, assim, né? Então, é diferente a cobrança que a gente tem quando uma história é para criança e quer ser para criança e meio que se objetiva para isso e concentra todos os seus esforços nisso. Vai parecer boba, vai parecer previsível ou vai parecer inocente e tal. Diferente dos outros quadrinhos que a gente analisou hoje aqui, que são também quadrinhos para crianças, que são super-heróis, porém se pretendem, né, com um discurso ali ético, moral, filosófico, né, tentando forçar a barra, né, e tal. Então acho que o Black Mortimer merece um pouco de desconto, não só por conta da arte, e de fato é muito verborrágico, né? É tipo cansativo ler, porque não tem. É aquela coisa linha clara, né, gente? Linha clara é aquela coisa meio matemática, assim, de criação, tanto na espacialidade dos quadros, na razão dos quadros por página. E também isso se influi nas histórias, né? São histórias engendradas, umas tramas mirabolantes que vão se desdobrando, aí vai descobrir segredos, planejamentos, vilões secretos, coisas assim e tal. E no final, a coisa se resolve numa espécie de álbum, né? Depois elas começam a ser lançadas em álbuns, mas eram lançadas na revista do Tintin na época, né? Não sei, vocês já leram o Márcio e o Thiago, o Blake Mortimer, ou gostam de Linha Clara?
eu nunca li. Na verdade, a minha relação com essa linha clara do começo lá e tal. É, até porque hoje pouca gente faz algo semelhante, né? É, é meio distante, assim. Eu li pouquíssima coisa, Tintim mesmo. Acho que foi uma história só. Mas o que eu sempre vejo do Blake é a quantidade de texto, né? Caramba, eu fico, tipo... eu tenho muita curiosidade em ler esse gibi, mas várias vezes eu via, tipo, umas páginas, assim, aleatórias, e, pô, tem balão que é 70% de texto. Aí eu sempre olhei assim, caramba...
O balão é 70% do quadro, né?
É, exatamente.
É assim, um balão gigante e uma cabecinha embaixo, assim, falando.
Exato.
Parece os quadrinhos que eu fazia quando era criança. Então, eu queria escrever texto demais e não cabia os desenhos dentro dos quadrinhos.
É bem isso mesmo. Assim, não que eu não goste de quadrinho com muito texto. É, porque, por exemplo, dois dos melhores lançamentos do ano aqui no Brasil, que é o King, lançado pela Veneta, que é a biografia do Martin Luther King, pelo Roche Anderson. E o Stuck Rubber Baby, do Howard Cruz, que foi lançado pela Conrad, são gibis muito densos na questão de texto. É, tem páginas que você demora, sei lá, minutos para ler assim, mas é outra questão, como vocês já falaram, né? O texto daquela época era outro, era muito mais descritivo e tal. Então, não posso comentar muito, mas ao mesmo tempo, apesar de saber da importância histórica, né, e de ter certa curiosidade a respeito, não é algo que me chama muita atenção a essa altura da vida, assim.
Nunca vi o Blake Morton, cara, que é uma pena, né? Acho que eu tenho um álbum aqui, em algum lugar. A questão, para mim, e aí é uma coisa que me interessa, assim, nessa coisa dos quadrinhos, sabe? Que a gente conversou um pouco aqui ao longo desse episódio. Me interessa, nas histórias em quadrinhos, essa coisa da linguagem que é própria dos quadrinhos e de como essa linguagem foi se desenvolvendo ao longo do tempo, assim, sabe? Então, para ler um quadrinho desse, sim, cara, é preciso levar essa perspectiva. A primeira coisa é isso que o Ciro falou, né? É você fazer um esforço arqueológico, né? Você precisa anacronizar a leitura, né, para que ela possa se atualizar, né, para que ela possa se tornar uma experiência válida hoje, né? Caso contrário, não tem como, assim, né? É igual, sei lá, por exemplo, eu sou de uma época que na sessão da tarde ainda passava filme em preto e branco, né? E aquilo era um sofrimento, cara, assim, era a tarde que tinha fracassado. Putz, hoje vai passar um filme em preto e branco, né? Assim... Né? E esse tipo de quadrinho, né, ele precisa desse esforço de um olhar para trás para a gente olhar, né? Então tem essa coisa da verborragia excessiva e tal, de um tipo de trama que é óbvio, né? O cara é da década de 40, por exemplo, né? Na década lá de 40 nem o James Bond estava bombando, né? Esse papo da espionagem e tal.
Ele era muito inspirado, acho que, nas histórias do Conan Doyle, de certa forma, né? Do Sherlock Holmes e tal.
Não, sim, o que eu tô falando é isso, assim, a gente precisa estar imbuído desse espírito para fazer a leitura. Agora, o que eu acho.
Então, daí mesmo, esse caráter dedutivo, analítico do Mortimer, né? Que é esse sabichão. Isso daí era um arquétipo de um herói muito valoroso, muito admirável, né? A sabedoria, a inteligência, a argúcia dele. Tá?
Tipicamente eurocêntrico.
Né? Uma racionalidade eurocêntrica, né?
Agora, sim, o que eu acho mais legal, cara, é porque, assim, ainda que eu não tenha me debruçado sobre um álbum, né, e lido a história, né, feito o teste aí valendo, assim, né, cara? O fato é que é muito bonito, né, cara? O visual é muito massa, assim, né? A maneira como imageticamente aquilo é construído, a precisão, a beleza da linha clara, eu sou terrivelmente apaixonado por esse estilo, sabe? Assim, essa coisa de uma precisão ali, de uma fluidez, né, no traço, essa coisa de todo volume e de toda sombra tá ao encargo da cor, né? Todo volume e toda sombra nesse tipo de quadrinho fica sob responsabilidade da cor, né? Eu acho legal demais, bonito demais. Então, por exemplo, eu não tenho muita expectativa de achar muito prazerosa a leitura, uma leitura leve que vai me, né, que eu vou naufragar ali, mas de fazer essa leitura observando esses aspectos estéticos, né? Você sabe, eu defendo essa viagem assim, do quadrinho com uma narrativa imagética. Assim. Cara, esses tempos atrás, eu vi uma parada, existe uma... Tem sempre essa discussão idiota, mas idiotice é o nosso arroz com feijão, né? Então, assim, desse lance das primeiras graphic novels, etc, etc. Tem um trabalho do Gil Kane, né? Que é tido como uma das primeiras graphic novels, como história policial, acho que se chama Savage, alguma coisa assim, entendeu? E eu tava olhando umas imagens, cara, e era assim, cara, é demais o que ele tá fazendo ali. Só que aí, na época, pra falar que era uma outra coisa, que uma história em quadrinho, vinha uns caixotões de texto, assim, sabe? Super redundante, nada. Ou seja, os caras querendo usar, né, o texto como algo para legitimar aquele trabalho gráfico ali. Então a sugestão, cara, é nem ler aquela porcaria daquele texto lá. Embarca na viagem das imagens ali, cara, e bola para frente. Esse é um tipo de experiência que eu acho que me interessa. Assim.
O Grant Mortimer, ele facilmente recai nessa crítica, né? No textolatria, assim, no sentido de que você quer tornar ele literário, né? Ou meio uma literatura pulp na forma de quadrinho e tal, para tornar ele mais inteligente, digamos assim. Mas isso que você falou sobre os desenhos também é muito importante, né? Assim, a arte não pode ser desprezada de forma alguma, é o principal, é o mais importante do Blake Mortimer, é a arte em linha clara do Jacobs, né? Porque aquilo ali vai influenciar muita coisa, né? Assim, de um Daniel Torres, que vai ser um cara que já vai, um espanhol, né? Que vai reaproveitar a linha clara. O Moebius, o Michael Red, todos esses artistas vão beber disso aí.
Justo Art, esses caras, os bons. Tem uma galera muito. Tem um Felipe Portugal aí, ó.
E muita coisa mantém esse aspecto meio inocente da linha clara, né? Assim, essa racionalidade, essa retidão, esse caráter imutável dos personagens, como uma estética, né? Assim como, por exemplo, Daniel Torres vai fazer os quadrinhos dele bem depois, décadas depois e tal, só que, né, nos anos 80 já, só que, e os personagens são mais ou menos tão meio inocentes, ingênuos, mas ao mesmo tempo existe uma ironia em cima desse estilo, né, e tal, mas ao mesmo tempo ele preserva também a inocência dos personagens. Então, é engraçado como que a linha clara ela tem uma continuidade dentro desse parâmetro que o Marx achou, né, meio assim, sem graça, né, e tal, mas que acabou virando uma estética, um estilo mesmo que é muito cultuado e preservado até hoje, né, na literatura europeia, nos quadrinhos europeus, né. Mas então é isso, meu povo. Falamos bastante aqui, já deu mais de 2 horas de episódio. A gente poderia ficar falando, citamos, digamos, en passant, algumas outras obras que poderiam ser consideradas superestimadas. Eu acho que nós podemos eventualmente fazer outros episódios de superestimados aqui no Lasercast, né? Eu vou pedir para vocês então se despedirem agora para a gente encerrar esse debate. Vamos ver se vai dar bom na internet, essa história de superestimados. Marcão, você que falou por último aí, deu o seu adeus.
Obrigado aí, Thiago, pela participação. Mais uma vez, mandou muito bem. Vou falar de superestimados, tem tanta coisa, né? Mas um dia conseguirei juntar argumentos para poder falar mal de Maus. Até lá.
Vamos aguardar ansiosamente, Marcão. E você, Márcio Júnior, suas últimas palavras?
Aí, eu acho bacana a gente pensar esses quadrinhos superestimados. Eu acho que essa ideia de cânone é uma ideia sempre, digamos, complexa, para dizer o mínimo, né? Mas a gente também questionar obras que estão dadas como intocáveis é sempre bom, né? Tipo assim, a ideia de vaca sagrada não me interessa nem um pouco, né? Assim, a gente está fazendo esse exercício para ver umas obras que, de alguma forma, diante dos argumentos que a gente apresentou aqui, né, a gente acha que não são essa Brastemp toda, né? De cara, eu já sei que o pior gibi desses aqui que a gente falou é o Homem Animal. E aí vamos deixar a enquete para os nossos amigos do Lasercast. Dos quatro títulos abordados, qual que é o mais lixão? Vamos aí, meus amigos.
Vou fazer essa enquete no Twitter, vai ter umas quatro respostas.
O máximo.
E por fim, nosso querido Thiago Borges, do Quadro Risco, acessem o Quadro Risco, ele está produzindo aí quase semanalmente, né, Thiago? Textos aí para o Quadro Risco. Valeu demais pela participação, acho que seu opening aí com o Reino da Manhã foi brilhante. E venha mais vezes aí no Lasercast, cara.
Ah, será uma honra, com certeza. Mas para fechar então minha presença aqui, agradecer ao Ciro, ao Márcio, ao Marcão pelo convite. Sempre uma honra estar aqui no Lasercast. E, assim como o Márcio comentou agora, sempre é bom a gente ter essa leitura crítica, né? Mesmo de obras que a gente gosta ou então com as quais a gente cresceu, né? Até porque a vivência muda, a visão de mundo muda. Muitas vezes uma obra que foi importante lá atrás, lida hoje, ela perde todo o sentido, né? E a gente ficar se apegando só a essa questão da nostalgia, acho que não é muito, muito bacana, não. Igual, eu coleciono filme também, né? Além de, se não bastasse comprar quadrinho pra caramba, ainda gasto os todos com filmes. E eu faço parte de algumas comunidades, né, em Facebook e tal, de colecionadores também. E eu vejo que lá, essa questão da nostalgia, acho que é muito mais forte, até, se é que é possível, né, do que nos quadrinhos. Então, às vezes é bom a gente fazer uma leitura mais crítica de coisas próximas da gente, né, principalmente gibi de super-herói. Porque senão a gente vai acabar preso aí num mundinho que não é muito agradável de ficar por muito tempo. Mas é isso, agradecer a quem nos ouviu também. Mais de 2 horas a gente comentando, né? Descendo além de gibis não é fácil não, né? Mas fica o meu abraço pra todo mundo.
É isso aí, Tiagão. Valeu demais. E como diz a Glauber Rocha, revisão crítica do cinema brasileiro. Ou como diz o clichê, sobre Heráclito, né, e tal, um homem não atravessa 2 vezes o mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Acessem o Lasercast, nós estamos aí quinzenalmente nas principais plataformas de streaming, o nosso site é Raio Laser, raiolaser.net, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Estamos aí devendo uma camiseta comemorativa, viu, senhor Pedro Branco? Você que está responsável por isso. Se conseguir ouvir esse episódio até o fim, vai tratar de deixar nossas camisetas prontas aí, cara. E também nosso documentário sobre a história da Raio Laser, que está em curta-metragem, dirigido pelo cineasta Alex Midigal, que também deve ser lançado até o fim desse ano. Espera-se. Beleza? Valeu, galera. Raio Laser, padrinhos além.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.